Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e, olha, antes de mais nada, eu quero agradecer o John Favreau. Esse é o caminho. Sim, meus amigos e minhas amigas! Hoje é dia de série e é dia de Star Wars. E é dia de uma jornada maravilhosa. E eu tenho aqui o prazer de chamar os mais temidos caçadores da galáxia, só que não... Começando por ele, que olha, ele gostaria de ter muito sim um droid pra ajudar todas essas edições aí malucas deste excelente podcast. Estou falando de Pedrão!
Fala galera, e se o Quill não falar da Tebayo em japonês, eu vou ficar muito decepcionado. E eu já tenho um droid ao feitoso.
Excelente! Sim, seguindo, ele que não é um droid, pelo menos pra mim, ele é o nosso bebê Yoda, Felipe Feitosa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars dos últimos séculos, a Heaven Spoken.
Aô, Fei!
Aô, Fei!
Ei, vamos lá então, galera, pro nosso bloco de recadinhos. E olha só, esse aqui é a primeira gravação do ano, hein?
Olha aí, já começamos bem já, né?
O primeiro episódio do ano foi o de O Irlandês, mas esse a gente já tinha gravado previamente ano passado, né? Então, Mandaloriano, finalmente, primeira gravação do ano. Então, vamos também para o primeiro recadinho do ano, olha só.
Aí, até que enfim, caraca, cara, como eu amo esse cara. Cara, velho.
É isso aí, ó. A gente recebeu não um, não dois, mas três e-mails do Ed Reis. Um abraço.
E você já é meu padrinho de casamento, viu, Ed Reis? Ah, já tá convidado já.
É isso aí. O Ed mandou três e-mails pra gente, de que ele tá maratonando nossos podcasts, então ele mandou um e-mail pra cada episódio que ele curtiu mais. Pra parecer que tem mais, a gente vai diluir e vai lendo um e-mail por episódio daqui pra frente. Certo, Fê?
É pra dar o gostinho do que a gente não teve nos dois últimos anos, né, cara?
Exatamente. Dois e meio, hein? Dois anos e meio.
Cara. A gente começou no meio de 2017, verdade.
Exatamente. Então vamos lá. Ó, primeiro eu já vou comentar aqui sobre o endereço de e-mail dele, Travis Barker, que é o nome do baterista do Blink-182. Top.
Puta baterista, diga-se de passagem.
Exato. Tem um fat depois, então provavelmente o Edi deve ser gordinho que nem nós. Mas é isso aí, Fei, manda ler o e-mail dele aí pra gente.
Então vamos lá. O Ed, ele mandou um e-mail referente ao episódio 60 que a gente fez sobre o primeiro filme de Hellboy do Guilherme Del Toro. Então ele inicia o e-mail falando: salve tropa, bom dia, boa tarde, boa noite. Adoro esse filme, mano. Guilherme Del Toro sempre manda bem. Acho incrível esse universo e criaturas que ele consegue trabalhar de uma forma tão bizarra e maravilhosa. Tudo acaba funcionando muito bem na tela. E o cara é o rei mesmo. Ron Perlman está perfeito na pele de Hellboy. Ele encarnou pra valer o personagem, caiu como uma luva nele. Além de sua atuação, a caracterização do personagem está perfeita. Os dois filmes são muito fodas. Esse primeiraço de 2004 é super divertido, irônico e com ótimas sacadas. Um dos melhores filmes de Del Toro. Sempre que revejo, dá vontade de ver mais uma vez. Uma pena que esse novo não tenha sido tão bom assim. Deveriam ter chamado Ron e feito o terceiro. Eu sou um puta fã do David Harbour, mas não ficou maneiro este Hellboy com ele. Sinto que faltou algo. Aí ele muda o assunto. Essa recomendação do Feitosa é realmente muito boa, cara. Pois esse Círculo de Fogo é realmente fenomenal. Assim como em O Resgate do Soldado Ryan. Os primeiros minutos já te ganham pela crueza e velocidade de cenas de batalha. Depois, vemos o angustiante e emocionante jogo de gato e rato entre os dois atiradores de elite, russo e alemão. Certamente, o melhor filme do gênero. Extremamente bem realizado, elenco muito bem escolhido. Situações de conflito de um realismo impressionante. No mais, é um puta filmaço. baita recomendação. Podcast foda pra caralho. Estou ouvindo todos os episódios. Creio que até quinta-feira, dia 16/1, eu já tenha me atualizado e ouvido a todos os programas. Forte abraço a todos e vida longa ao cinema sempre, senhores. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Essa recomendação aqui que ele tá falando, eu mandei lá no meio do Hellboy, que é um filme em que o Ron Perlman participa, que é o Ciclo de Fogo.
Que não é o dos robôs.
Exatamente.
E que também tem o Ron Perlman. E que também é do Del Toro, não o Benício.
E não o Benício Del Toro. Muito bom. Cara, obrigado, Ed, pelo comentário. Valeu mesmo aí pelo seu e-mail. Bom, pessoal que curtiu pra caramba. Eu, infelizmente, não sou tão fã assim de Hellboy. Mas pro Pedrão, pelo menos, foi o suficiente pra ir atrás dos quadrinhos, né, Pedro?
Então, eu não fui assistir o terceiro filme, porque o André comentou que tem uns spoilerzinhos aí da continuação dos quadrinhos. O quadrinho é uma saga bem longa e eles meio que resumiram tudo num filme só. Então, eu vou evitar aí até... até terminar de ler e eu tô no
pra
meio
estragar, né?
É, e eu tô no meio do primeiro volume, então vai demorar um pouco ainda.
Justo.
Pô, valeu mesmo, manda aí, a gente tenta ler aqui sempre que puder, certo? E isso pra todos os ouvintes, não só pro Edi, certo?
Isso mesmo, e aproveitando, mande suas recomendações também, no, claro, comente aí, dê um feedback sobre o nosso projeto, sobre os nossos episódios, mas também dê recomendações aí pra gente, que a gente vai ficar muito feliz também de poder ler aqui.
Exatamente. Então, muito obrigado pelo e-mail, Ed, a gente não sabe como fala seu nome, como pronuncia. E valeu, gente, até o próximo Recadinhos, certo? E é isso aí.
Isso aí, fique com esse episódio maravilhoso.
Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar de Mandalorian, série do Disney Play, que todo mundo já assistiu por aqui.
Disney Plus.
É Disney Plus. É, mas é aqui ficou no Disney Play, né, Pedro? Você tá ligado?
Todo mundo assinou.
Eu estou em Miami nesse exato momento.
Ah, só que não, galera, só que não. Mas a tropa já assistiu e vai trazer aí pra vocês aí um resumão dos 8 episódios dessa magnífica saga, enfim, uma saga decente de Star Wars. Olha aí já, hein? Mas, galera, antes de mais nada, temos que avisar que vai ter spoiler, vai chover spoiler de todos os episódios, então...
Inclusive do episódio 9.
Vai ter spoiler do episódio 9, porque o Pedrão não se aguenta, ele descobriu uma parada hoje que ele vai ter que falar hoje. Porém, galera, se você tem problema com spoilers, por favor, pausa o episódio, vai assistir a série e depois volta aqui com a gente. Ou se você não tem problemas com o episódio... Com o episódio, não. Com spoilers, por favor, siga em frente e venha conosco nessa maravilhosa jornada do Western Estelar.
Jurei por Deus que ele ia mandar assim, em frente, olhe para o lado.
Foi mais ou menos essa saga aí, viu, Fê? Foi mais ou menos isso.
I will help you.
Then why do you help?
I have never met a Mandalorian. I've only read the stories. If they are true, you will make quick work of it. Then there will again be peace. I have spoken.
Show de bola, então. Vamos lá. Puxar uma singela, não singela, mas mais que merecida ficha técnica.
Cara, não tem muita coisa o que falar, né? Até porque a cara dos caras mais famosos acaba nem aparecendo, né? Tipo, o Pedro Pascal que faz o Mando. Quem mais que tem lá no elenco? Tem Taika Waititi fazendo o IG-11, né? Inclusive é ele que dirige o último episódio, né?
Maravilhoso.
Sim. É eu acho que é o melhor episódio, inclusive.
Ah, mas aí também, né, irmão? É, tava caminhando pra ser, né? Não tem, não tinha o que fazer, né? Cara, tem aquele cara que é o Apollo, né?
É, o Carl Raiders. Cara, porra.
Ele é quem?
O Apollo, cara.
Ele é o Apollo, o Apollo Creed.
Apollo Creed. Ah, sim.
Ou
sim,
o amigo Frank, do Runner Shonug. Hey, Frank, motherfucker!
You motherfucker!
Eu tava confundindo porque ele morre, mas ele morre no filme, não é o ator que morreu.
É, né?
Ah, o filme sumiu, virando a vida né, real, cara? Pedrão.
O cara sumiu, não foi mais porra nenhuma, foi morreu.
Ah, então, morreu essa porra. A outra que tá excelente na série é a Gina Carano,
tá,
né?
Foda, fantástico. Exato. O papel dela, cara.
Tá demais.
E o Quill? O Quill é o Nick Nolte, pô.
Que Nick Nolte, exatamente.
Silêncio dramático do Pedrão. Nick Nolte, você vai lembrar dele daquele filme merda, daquele Hulk que parece o Shrek. Ele é o pai do Hulk no filme. Do pai.
Nossa,
do
não, não vou lembrar, porque... Foda-se, né, gente?
Não, e temos o arroz de festa do momento das séries, né? O Giancarlo Esposito. Cara, o cara tá em todas, velho. Em compensação, qual era os dos filmes? Que o cara tá em tudo também nos filmes?
O Matt Damon Fake?
O Matt Damon Fake, exatamente, dos filmes. O Giancarlo Esposito tá no das séries.
Coitado, cara, eu não sei nem o nome do cara. Eu só chamo de Matt Damon Fake.
Esqueci o nome dele.
Agora... Oh, mas tem uma parada boa, hein? Toda série que o Giancarlo Esposito aparece, ela é boa.
Ela é boa, com certeza.
Sim, agora, ela é excelente, então já fica cara, por aí.
O cara tá com o dedo bom.
Isso é louco, pulando um pouquinho só pra frente, Darksaber, puta que pariu.
Calma, deixa isso pro final, vai, mano, por favor.
Não,
vai devagar.
Eu quero, velho.
Vai devagar. Deixa dar o sabre negro pro final, pelo amor de Deus. Isso daí é uma teoria muito foda, velho. Calma, Pedrão, por favor.
Ai.
Você já quer começar dando sabre na galera, mano. Vai devagar, mano.
Eu queria falar o nome dos diretores, mas eu não tô com eles aqui porque tem um bagulho bacana. Cadê? Eu só tenho aqui o John Favreau, acho que ele dirigiu acho que só o primeiro episódio.
É, o John Favreau... A gente tem que ressaltar muito o John Favreau, porque ele escreveu, né, a série inteira. Ele é o roteirista da série, é produtor também, e ele que dirige o primeiro episódio, né? Eu sei que tem um episódio que a Bryce dá... como é que é? Bryce Dallas House, sei lá.
Howard.
É, que ela é filha do Ron Howard. Ela também, ela dirige um episódio lá que é bem legal, que parece o Sete Samurais, a gente chega nele. Ela dirige esse episódio, o último é o Taika, e tem umas outras galeras.
Ah, aqui, peguei aqui, ó. Não foi o Favreau que dirigiu o primeiro, não, tá? Foi o Dave Filoni, já. John Favreau só escreveu. E só escreveu os quatro primeiros, segundo o Wikipedia, então é verdade. Ah, não, ele escreveu, ó, os quatro primeiros e os dois últimos. Realmente, os dois mais barriguinha ali não foi ele.
Exatamente.
Então, ó, diretores. Dave Filoni, ele é o diretor, foi ele que escreveu, dirigiu as séries. Esqueci o nome agora, Rebels, Clone Wars.
Clone Wars e Rebels.
Exato. Além de... Ele tá envolvido em quase um monte de coisa, né? De Star Wars, desde as animações até os outros filmes e tal. Mas, enfim, esse era o nome que eu queria, porque ele é o que dirigiu mais episódios, né?
E tá mais vinculado também, ele tá mais vinculado ao universo Star Wars também. É um cara que manja muito de Star Wars.
Exato. Bom, só pra falar os outros nomes, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni de novo, Rick Famuyiwa de novo, Deborah Chow e o último dirigido pelo Taika Waititi. E aí a curiosidade é que tem num episódio que aparecem as X-Wings lá, e são os diretores dos episódios anteriores que estão nas X-Wings.
Tá de sacanagem, velho. São da hora, que curiosidade da hora. Nem imaginava isso daí, bem legal, assim, bem bacana essa homenagem.
Exato, é da hora.
Inclusive, é um episódio bem caído, né? Pra mim, na minha opinião, é um dos mais fracos.
Eu gosto ainda que tem aquela coisa do... O episódio 5 e 6 são os mais fraquinhos, né?
Exato, exato.
Porque ele meio que para de contar um pouco a história pra...
Eles podem pra...
A gente precisa de 8 episódios e tinha 6. Né?
Aí falou assim: vamos apresentar a Gina Carano.
Não, a Gina Carano. Não, ela, a Gina ela aparece no terceiro, no quarto.
No quarto episódio.
O quinto episódio é o da Mina Wen, que é Agents of Shield e Street Fighter, as melhores produções audiovisuais da história. E o sexto episódio é aquele que ele reencontra um grupo antigo dele, lá, o humano.
Da prisão.
E são dois episódios que meio que não evoluem a história. Mas eu gosto muito dos dois, que eles têm aquela pegada de... Que eu sempre comento, tipo Velozes e Furiosos, aquela coisa de golpe, né? De... Sim. Tipo 11 homens e um segredo, assim. Eu gosto desses dois episódios por causa disso, apesar de a galera não ter gostado tanto, porque eles param de contar um pouco a história.
I will initiate self-destruct sequencing.
You what?
I must self-destruct.
Do not self-destruct. Cover me!
Beginning self-destruct countdown.
No, stop!
I will initiate self-destruct.
Do not self-destruct! We're shooting our way out!
Eu quero começar a ressaltar que pela primeira vez aí o Star Wars se assume mesmo, né? Essa expansão que eles estão fazendo, eles estão assumindo mesmo que é um faroeste mesmo, né? Jogando aquela carga do lance do faroeste, né, meu? E cada pitada que eles colocaram no primeiro episódio, tipo, eu falo do lance do faroeste porque começa, né, com o cara sem nome, né? Cheio de
corte, a própria trilha sonora, né, velho?
A trilha sonora é foda. Excelente. Eu fiquei, sem sacanagem. Todo dia que eu acordo, eu já tanana, na minha cabeça, brother. Eu não consegui tirar essa trilha ainda da cabeça.
Apesar de não ser, eu não sei como é que faz na trilha antiga, se é com flauta e tal, mas até o tururu, né? Eu vou pôr de fundo aí, porque a gente não vai conseguir replicar aqui agora. Mas a trilha é muito foda, e tipo, dá uma misturada num negócio mais atual com o faroeste, que ficou muito bom.
O lance de Ennio Morricone, né? Tem muito disso na trilha, cara. Muito bom mesmo. O primeiro episódio ele já apresenta o Mando de um jeito assim, bem eficaz, né? Que nada melhor que o lance de uma taverna, né? Ou de um bar. E muito Star Wars a parada, mostrando várias raças ali. Os caras falando, tipo, o cara que tá mais humanoide falando uma língua, sabe lá Deus o que é aquela porra. E, e todo aquele lance do caçador e tal. E, meu, a nave dele, as carbonitas dentro.
Um detalhe que eu queria ver, que provavelmente a gente não vai saber, é quanto que a Disney investiu aí pra fazer essa série, porque eu gostei muito, provavelmente ela deve ter um detalhe ou outro que o efeito não é tão bom, mas eu achei muito foda, assim, pra uma série, sabe?
Sim, nível muito, filme, né? Nível
filme. Muito bem feito, assim, isso eu achei da hora. E só pra fechar a questão da trilha, que é o mesmo cara que fez a trilha do Pantera Negra, que ganhou Oscar, né? Que é o Ludwig Göransson, que fez a trilha.
O cara é foda, cara pesadão na parada. Trilha é uma das coisas que mais me marcou, foi a trilha também, cara, além de todo aquele desse ar aí de faroeste, que eu realmente gosto bastante. E o lance também, não só do lance de ser muito western, também ter o lance do samurai, tá ligado? E aquela pegada meio Indiana Jones também, né, de ter várias side quests cada filme e tal. Então,
é um RPGzão Mandalorião, né? Eu quero muito um jogo de videogame agora desse Mandalorian.
Exatamente, né, cara? É, o primeiro episódio também já passa toda essa noção de ter esse ar e ser uma parada bem RPG, né? Bem, é foda, cara, porque é a galera que jogou essa parada, né? A gente teve isso no Stranger Things e agora tá tendo isso no Mandalorian, que é os caras que jogaram essa parada, que viveram toda essa parada e estão transbordando essas experiências pra tela, né, meu? Também o lance do videogame, tem tudo isso. E no primeiro episódio dá muito essa sensação, porque o Mando vai fazer a missão que é dada pra ele, ele recebe a recompensa dele, e a primeira coisa que ele faz é os gears, né, mano? É muito foda, né, cara?
O negócio da recompensa vai mostrar mesmo só no terceiro episódio, né, quando ele volta.
Ah, sim,
ele volta. Aí ele volta e faz a chapa do peito lá.
Exato.
É, mas desde o começo, o negócio de ir buscar missão na guilda e tal, é muito RPG, isso é muito da hora.
Eu acho que no primeiro ele já vai na guilda, não vai?
Porque começa ele fazendo uma missão simples, aí ele vai, já pega uma grana, já transforma.
É, que ele arruma o outro. O primeiro episódio já é ele recebendo a missão pra ir pegar esse...
Não, então, mas aqui antes dele pegar a missão do Baby Yoda, começa
o cara de cara verde.
Começa um episódio ele terminando uma missão e indo buscar o pagamento e tal. E aí no final do episódio ele pega um upgrade e aí ele volta lá pra pegar outra missão, que aí é a do Baby Yoda, né?
Exato.
Ele pega um sinalizador. Ele pega só o sinalizadorzinho. Isso. Aí o cara fala assim, ó, a missão completa, você tem que ir lá no tal lugar pra você saber mais detalhes. É, ele vai pra esse lugar pra ver. E inclusive ele não aceita de cara. O cara ainda fala, vai lá, vê se você se interessa e tal. Ele
o fala, cara tá. Não, o Apolo, né, feio? O Apolo, mano.
vai. Vamos chamar de Apolo. O Apolo fala, vai lá, vê se você se interessa e tal. E aí ele fala, tá, vai, deixa eu ver qual é que é.
Que eu tô muito puto agora, que agora é porque eu me toquei, porque que eu ficava toda hora, mano, da onde eu já vi esse cara?
Ganhou agora. Cara, uma coisa que eu achei muito foda é que quando ele aceita essa missão, que ele vai até lá o local e tudo mais, e é de cara, né, tem aquele droid de portaria que é... E aí, tipo, abre a porta e ele dá de cara com aquele Stormtrooper, mano. Você vê que os Stormtroopers estão bem surrados, malandro, tudo fodido, parece até mais magro, tá ligado? Você vê que o Império tá caído.
Parece
mesmo.
Parece não, estão, porque os equipamentos de proteção deles estão bem mais soltos, assim, você vê balançando. É fenomenal, cara. Eu achei essa construção muito foda, muito foda. E o Império escondido, né? O Império, eles não estão, tipo, ó, vem aqui na minha base, fortaleza, foda, nada. Os caras tá escondidaço, cara. E tipo, Império... passando a visão pros ouvintes, a série se passa entre...
O episódio... O 6 e o 7.
Anos depois do episódio 6 e alguns...
5 anos.
Cinco anos depois do episódio 6 e alguns anos antes do episódio 7. Então, tipo, o Império já caiu, tá? Então, tipo...
Já é a Nova República.
Já é a Nova República.
A Nova República ainda tá meio que se estabelecendo, né?
É a Nova República.
Porque tá a Amazônia, né? Meio que não tem governo. Isso é muito foda. Então, tipo, é a hora do Faroeste mesmo, que é sem lei.
Exato,
né? A lei mais forte.
E aí onde eu fico puto com esse último episódio de Star Wars, que se o Palpatine tava lá escondido vendo toda essa porra, vai se fuder, né?
Mas o Palpatine, por conta, ele tava todo fudido, feio. Ele demorou
não,
um tempo pra...
Ele tava, nessa época, ele tava manipulando o Snoke pro Snoke formar a primeira
exatamente.
Ordem.
Exatamente. É. Cara, vocês estão querendo me dizer que porque esse filho da puta construiu 1 milhão de... de naves que tem o poder do... Ah, esqueci.
De uma estrela da morte
em 2 anos? Nem fudendo, meu amigo.
Não, são...
Anos depois do Império.
Não, é que assim, ó, entre cada filme, você sempre tem uma lacuna de alguns anos. Eles nunca falam exatamente.
Sim.
Então, entre episódio 7 até o 9, você pode dizer que teve uns 5 anos aí, vai. 6 anos. E aí, entre o final do 6 e o começo do 7, são 30. Então, são quase 40 anos distância. Então, ele passou 46 anos ali construindo aquelas naves lá.
Ainda
um
assim
enfiado no rabo.
Ainda assim não bate.
Não, ele podia ter esperado, tipo, 15 anos e ir com metade daquelas naves só.
Exatamente.
Porque aí a Nova República não ia estar estabelecida.
Filho
ali.
Do cão, velho, como diz lógica,
né? Bicho é burro. Ah, mas o cara morreu duas vezes com o mesmo golpe e tem que se fuder mesmo.
Mas vamos falar de coisa boa nesse caralho, porque essa série
volta.
Não faz jogo.
Vamos falar de Baby Yoda.
Tá chegando.
Já é apresentado logo de cara no final do
episódio. Do primeiro episódio.
Que final, cara?
Eu acho muito, mas muito, assim, audacioso demais, cara, o jeito que foi apresentado pra gente. Porque, por exemplo, eu já fui pra série, já tinha tomado uma porrada de spoiler, óbvio. E também fui agraciado, sabe com o que, senhores? Eu fui agraciado com... Eu já tinha assistido o episódio 9, então eu tava assim, eu tava com um pouco de vergonha, tá ligado? Não é verdade.
Você começou a assistir depois da gente ver o episódio 9?
Depois, eu não tinha assistido.
Aí você vai com aquela tipo assim, puta, não aguento mais Star Wars, né?
Não, fui com esse lance, porque eu saí do cinema, assim, foi o primeiro filme de Star Wars, assim, eu gostei do filme, eu quero deixar isso claro, eu já deixei isso claro no outro podcast, viu, galera? Inclusive, vão lá e escutem as nossas opiniões do episódio 9. Porém,
eu já não gosto mais.
Não, porém, é o seguinte, eu saí do cinema com um certo ar de vergonha, assim, eu sempre saio do cinema muito empolgado e tudo mais, principalmente quando eu vi um filme, não só de Star Wars, mas também o da Marvel, que eu acompanhei desde o comecinho e tal, e eu saí um pouco assim, tipo, teve um misto que você se vislumbra com o filme, mas também você sai com um pouco, assim, de ranço, assim,
que o episódio 9, conforme você vai pensando nele, ele vai piorando,
ele tipo... vai piorando demais, né, cara, vai piorando muito, a gente tentou acertar ele no episódio, né, Pedrão?
Quanto mais você pensar naquele filme, pior ele fica. Então é melhor não falar.
Então, né? Cara, mas aí eu assisti essa série, comecei a assistir essa série e fui agraciado com a magia de Star Wars de novo. Aí o Star Wars nasceu pra minha pessoa, porque tava tipo assim, puta, acabou desse jeito, tudo aquilo que eu gostava tanto, toda aquela jornada, sabe? As guerras clônicas, o Rebels, tudo, velho. Vai acabar daquele jeito, é isso mesmo que vocês estão me falando? E aí veio o Mandalorian que falou assim, não, meu filho, tem muita coisa que pode ser expandida, muita coisa pode melhorar. E isso acontece com esse final do primeiro episódio extremamente audacioso, apresentando um Baby Yoda e você fica ali, caralho, com toda aquela ternura. E ele se livrar do outro caçador tem tudo a ver com o código mandaloriano. E isso a série vai explicar pra gente lá no começo. De início a gente só, tipo, não entende por que que ele matou o robô. E com o bebezinho só porque ele é bonitinho e tal, né? Mas a série explica isso pra gente, que é o que vai falar aí no segundo episódio.
Tem um negócio legal também que eles comentam que o Yoda, a gente chama de Yoda, mas não é, né? Que o bebê, ele tem 50, 60 anos, né?
Sim. 50 anos.
São 50? E aí, você fazendo os cálculos, ele pode ter alguma coisa a ver com o Yoda de verdade, porque 50 Yoda... anos pra trás vai ser antes do episódio 1 ainda, né?
Sim, o Yoda
da
morreu
época com 900, que o Yoda, né? O Yoda morreu com 900, 800 e alguma coisa. Mas 50 anos pra trás do Mandaloriano é antes do episódio 1 ainda, né? Então é a época que o Yoda tava ativo. Então, de repente, pode ser até um filho dele mesmo.
É a época que o Yoda tava pulando igual uma pulga, mano.
Exatamente.
Mas pulando. Eu vi em algum lugar, não lembro onde, de que é um clone, não é tipo da raça do Yoda. De que todo mundo esperava que fosse da raça do Yoda. Mas aí o que parece é que ele é um clone. Por isso que o Império tá querendo pegar ele. Porque se ele é um clone e aí ele tem a força, no caso,
ele o deve Império ter uma, quer ele, usar. Ele deve isso. Ter midi-chlorian pra caralho, né?
Caralho, exatamente.
Puta que pariu.
E aí dizem que é por isso que o Império tá querendo. Quer dizer, a Nova Ordem, ou sei lá, que quer que seja. Quer ter acesso a ele.
Isso a gente só vai saber mais pra frente, né?
Com certeza.
Mas, se não for, claramente assim, o Yoda, dentro do episódio 1, 2, 3, ele sempre foi uma lenda, sempre foi fodão. E o Império pode estar atrás desse bebê desde aquela época também, né?
Sim, olha, mas. Ver. teoria, essa teoria do Fei pode bater sim, Fei, porque é o seguinte, o cientista que aparece lá no, eu acho que é no primeiro episódio, e depois ele vai reaparecer lá no terceiro episódio, a gente já tá meio que pulando o segundo, mas é só pra reforçar aquilo que você falou, ele tem um símbolo no jaleco dele, na lateral dele, que é dos Caminoanos, sei lá, Caminoanos.
É da galera que faz os clones do Boba Fett.
Que fizeram os clones do Jango, né? Não é do Boba Fett. Jango,
é. Jango Fett. Boba Fett é o que sobrou, né?
Boba Fett é o filho. É. É o clone favorito do Jango. É isso. Caralho, o George Lucas vai tomar no cu, né, velho? Puta que pariu. O cara cria dois personagens fodão, Darth Vader e o Boba Fett. E aí, a origem...
Eu gosto de fazer esse parênteses, que ele cria dois personagens foda que nunca fizeram porra nenhuma nos filmes. Eles são foda por serem foda.
Aí ele coloca a origem dos dois merda pra bosta. O Boba Fett é aquele... É aquele pau
gatilho
no cu.
De é, um pau no cu do, é gatilho de piada.
É gatilho de piada. E o... Bosta. E o Darth Vader, eu não preciso falar nada, né, velho? Forte abraço.
Como assim, gatilho de piada?
Porque o Boba Fett, ele morre só pro bichão arrotar o capacete dele.
Ah, não, ele não é gatilho de piada, não. Ele é um clone, o Fei. Não, a origem dele é só um clone, mano.
O Boba Fett, ele só é apresentado pra gente.
No episódio 6,
e a única coisa que ele fez de importante, pelo menos no episódio lá...
Foi ser comido.
Foi ser comido e arrotado a cabeça dele pelo monstro.
Não, sabe? Foi errado, mano. Ele prendeu o Han Solo, caralho. É ele que prende o Han Solo e põe o Han Solo na carbonita, mano. Ah. Pô, pelo amor de Deus, não me envergonha aqui, caralho.
Que não me envergonha? Ele não fez porra nenhuma, André. Ele,
não,
ele
só prendeu o Han Solo, velho. Como? O Han Solo é o maior malandro da galáxia, cara.
É que se você juntar o final... Se você juntar o final do episódio 5 com o começo do episódio 6, o Han Solo não ficou 20 minutos na carbonita, né?
Porque ele é malandro pra merda, né, velho?
Não, só um detalhe da carbonita, que se eu não me engano, no episódio 5, quando eles vão prender o Han Solo, eles falam que aquilo, a carbonita, ela não é utilizada pra prender pessoas, né? Só que agora na série, o Mando tem uma coleção de maluco na carbonita na nave dele, né? Então pode ser um... Pode ser
depois, né?
O Boba Fett pode ter começado essa tradição aí de congelar pessoas na carbonita.
E, tecnicamente, ele é meio que um mandaloriano também, né? Se você for analisar o Boba Fett.
Exato.
Mas vamos falar um pouquinho aí do segundo episódio, porque
meio
é importante.
Não, cara. Ele é um mandaloriano.
Ele é um mandaloriano.
Creepa, creepa, no. Chuk, chuk, we chuk, bika. They will trade all the parts for the Beskar.
I'm not going to trade anything. These are my parts. They stole them from me. The egg. What egg?
Mas vamos falar um pouquinho do segundo episódio, que aparece lá o lance da Ferreira, né, meu cara? E tem várias coisas bacanas nesse episódio. Na verdade, não. No segundo, eu já tô me perdendo. Já
no segundo, quando o Mando volta pra nave dele, aí os bichinhos roubaram as peças.
Isso.
E aí ele negocia de volta com eles e aí ele tem que pegar o ovo do Mandhorn lá pra conseguir as peças. De volta.
É
caralho, velho, esse episódio é muito foda, porque aparece bastante o Quill, né, que é o personagem do Nick Nolte, né, porque a gente não falou, mas no primeiro episódio ele é foda também, ensinando o Mando a andar com o bagulhinho, né, meu, com os bichinhos e tal, eu achei bem legal. E o segundo episódio, ele já mostra que o Mando tá sendo caçado, né, pela guilda, né,
atrás do bichinho.
Todo mundo tava atrás do Baby Yoda, e ainda ele não se virou contra a guilda, ele ainda tá a favor, ele só tá terminando a missão e os caras estão querendo roubar a caça dele, porque é uma caça muito valiosa no caso, né? E aí tem essa missão que começa a apresentar um terceiro grande personagem dessa série, que é a nave, né? A nave, ela é um puta personagem da série, porque ela vai jogar muito, como é que eu posso falar? jogar muito o lance das pares que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, a que é o nome da nave, é a Hazel Crest. A Hazel Crest tá lá estacionada de boa, o mando de novo deixa vacilando a parada e vem os Javas e rouba a porra toda. Então ele tem que ir lá pra quê? Pra pegar as peças pra sair do planeta, né, caralho? E faz toda aquela quest. E é foda que mostra o lance da força, né? Duas vezes ele mostra o lance da força, né? Porque o mando começa o episódio, ele tá machucado e o Baby Yoda vem com a mãozinha assim, ele, quando a gente acha que ele vai curar, aí ele pega o moleque e põe no berço. Isso eu achei muito foda, cara.
Verdade. E depois...
Na verdade... Então, aí tem um detalhe que é legal, André. Pra quem assistiu a série quando ela saiu, não sabia o que ele ia fazer com a força ali.
Sim.
Porque essa porra de curar ainda não existia pra gente.
Exatamente.
Você já tinha assistido o episódio 9. Então, pra você já existia o negócio de curar com a força.
Ah, não. Mas tem um lance da força do próprio Yoda, tal, do... Meu...
Não, mas é que você falou que ele ia curar a mão do mando com a força. Força, a gente é que assistiu antes de ver o episódio 9, a gente não sabia o que o Baby Yoda ia fazer com a força.
Ah, sim, aí você falou, nossa, que foda, né? Pode crer, isso é bem legal.
A gente só acha gracinha, né? A gente espera que vai acontecer alguma coisa, mas só é fofinho, no caso, ele saindo, andando.
Tipo, você fala assim, você fica assim, caralho, ele vai usar a força, ele tem midi-chlorian, e aí, tipo, o cara já corta o barato e vai embora.
Né?
Mas o negócio de curar, a gente só vai saber depois do episódio 9, né?
Concordo com você. Bem, bem, bem apontado, Pedrão. E, cara, a luta do mando com o bichão é animal pra merda, velho. Eu achei muito foda, cara. Muito bem feito o lance, o final da treta toda. E é muito interessante.
O que eu achei foda também é que essa luta do bichão é uma clara referência ao mitossauro, que é o símbolo deles, né? Dos mandalorianos. Que é aquele símbolo de ferro do chifre, que é a cabeça de um esqueleto, sabe?
Então,
esse é o mitossauro que
eu fiquei meio na dúvida.
Mandaloriano lá, Mandalor primeiro mata.
O Quill fala esse lance, né? Quando eles estão lá, que o Mando não conseguia subir no bicho de cara de peixe, e o Quill fala assim, porra nenhuma, você é um Mandaloriano.
Exato.
O fulano de tal matou, é tipo Avatar, tá ligado? É o cara que domou o bichão grande.
Então, mas assim, os Mandalorianos, ele tem esse símbolo, que tem até o colarzinho que vai ficar com o Baby Yoda depois, né?
Uhum.
É, mas o símbolo que ele ganha, eu tô pulando pro final de novo, tá? Então, mas é diferente, né? O símbolo que ele ganha é de um Mandihorn mesmo, por causa dessa missão.
Sim.
Então assim, cada Mandaloriano tem o seu próprio escudo, além do escudo dos Mandalorianos né?
Sim. Cada um tem o seu símbolo. Isso é bem falado no terceiro episódio, né?
Tanto que a mulher fala até que vocês são um clã de dois agora, né? Eu tô pulando um
caralho, o Pedrão tá foda. Olha, ele já começou o episódio falando do Sabre Negro. Puta que pariu. Tá foda mesmo, hein, Pedrão? Tá acelerado. Bom, esse episódio 2, cara, a única coisa que eu quero ressaltar nele é que no final de tudo que aconteceu, você vê que é nítido. E ainda a força, o lance dos Jedi e tudo, por causa da Ordem 66, que eles foram meio que extintos, né? E mesmo assim, depois que explodiu a Estrela da Morte e toda aquela parada, tá todo mundo muito perdido. Ninguém sabe ainda qual foi o grande objetivo.
O negócio da força é uma lenda, né? O próprio Quill fala assim...
Exato, eles não sabem o que aconteceu ali.
Não sei se é o Quill ou se é o Apollo no próximo episódio, quando o Mando tá falando com ele. Eu já ouvi falar disso e tal.
Sim. É eles mesmos que falam.
Porque os Jedi e os Sith vão desaparecer no final do episódio 3, né? E no episódio 4, 5, 6... É que citar já dá um negócio, né? No episódio 4, 5, 6... só tem o Luke, né? Então é um negócio assim, ninguém sabe. Tipo, todo mundo acha que o Luke é foda, mas não sabe por que ele é foda, né? Ele só é foda.
Exato. E ele nem é tão famoso. perigoso assim também, né?
Mas ele não, é só foda
dentro da, vai... da
dos rebeldes.
Dos rebeldes.
É, ele vai virar a lenda, tipo, a lenda dele começou a correr a galáxia agora, né? Porque ele destruiu o Imperador e tal, o Império. Então o nome Luke Skywalker vai começar a rodar a galáxia agora. Pra rodar a galáxia deve demorar um pouquinho, 5 anos não deve ser o suficiente pra ter...
Não, um... eu acho que não.
Apesar de que o cara vai pra Tatooine depois, em Tatooine deviam saber, né, quem é Skywalker, mas tudo bem.
Mas tem um detalhe, enquanto isso o Palpatine tá fazendo
Star... ele tá lá com os 300 mil funcionários tá dele soldando, embaixo do gelo.
Tá soldando.
As placas, né? Eles não têm guindaste lá, é o Palpatine que levanta as coisas pra encaixar.
Excelente.
Diz que demorou 40 anos pra montar tudo, que foi ele sozinho.
Welcome back, Mando. Now put the package down.
Step aside. I'm going to my ship. The kid's coming with me.
If you truly care about the kid, then you put it on the speeder.
How do I know I can trust you?
Because I'm your only hope.
Vamos pro episódio 3. O episódio 3 ele é cheio de detalhes importantes pra gente falar, que é o lance do Mando. O Mando vai entregar a carga dele, que é a missão dele, que é o Baby Yoda. Lembrando do detalhe, quando ele recebe a missão, é pedido pra que matasse, né? Se matasse, ia ganhar...
Se matasse, ele ganhava menos.
Ganhava menos. Então ele traz vivo e faz jus ao seu, né, à sua fama.
O principal desse episódio é o upgrade na armadura, né?
Porque não só o upgrade, né? É o retorno, né, da parada. Porque todo mundo fica de coração cortado quando ele entrega o Baby Yoda. Inclusive o Baby Yoda, né, velho?
Que
ele
fica olhando... porque é o... Como é que é o filme do Jason Statham lá, que não pode olhar a carga?
É o carga explosiva. Verdade.
Ele foi olhar o pacote, aí deu merda, né?
Bom, cara, esse lance dele entregar e tudo, beleza. A gente já meio que já... Eu já senti, porra, ele vai voltar, porque é um cara, né? E já começa a ter uns flashbacks, porque ele... Na hora que ele tá na Ferreira, e a Ferreira começa a bater, e cada vez que bate, mostra que ele é um... Ele é uma criança, né? Que é órfão do Império, devido ao Império e tudo mais. E ele vai entregar uma criança pro Império, né, meu? Eu falei, não é possível, cara. Esse cara não, mano. Esse cara é um homem sem... É o homem sem nome, caralho. Ele, porra, é o Clint Eastwood da galáxia. Não pode ser, não pode acontecer isso, velho. E aí ele volta com aquela armadura bonita pra caralho, velho. Como é que é o nome daquela moeda que ele recebe? Isso é um ponto bem importante de narrativa, porque mostra quando ele tá recebendo o pagamento. No primeiro episódio ele vai receber o pagamento, o cara vai pagar com o pagamento de moedas do Império, e ele fala, essas porra não tá valendo nada porque o Império caiu.
Exatamente.
Mas aí quando... agora ele recebe com a moeda do Império, né?
Mas parece que aquele... Esqueci o nome daquele metal, cara. Porque parece que aquilo é
diferente.
É o ouro daquela...
Entendi.
Daquela, sei lá, desse lore, né?
É um metal especial pra fazer a armadura.
É o adamantium.
Eu ia falar isso, é o adamantium de Star Wars, né? Até porque é foda, né? Porque você vê, um Stormtrooper toma um tiro no dedão, na armadura do dedão, já morre. Cara, velho, a armadura da Phasma deve ser igual, né? A dele, dos Mandalorianos, né? Porque ela também tomava tiro e não dava nada, né?
Mas uma coisa interessante você falar desse lance de armadura. Você vê os detalhes dessa série, que é o que me ganha muito. Você vê, cara, antes dele ter essa armadura aí, o quanto a armadura dele é surrada, né, cara? Toma tiro, toma porrada, a armadura tá toda quebrada, mano. Isso eu acho muito legal. E quando ele faz essa armadura fudidona, faltou metal pra ele fazer uma das coxas do outro lado, vocês perceberam?
Primeiro ele não faz quase nada com o primeiro bagulho.
Ele faz uma ombreira, que é de outro metal.
A única coisa que ele tem desse metal é o capacete.
É o capacete.
E aí de resto não tem nada, ele vai fazendo os upgrades conforme ele vai fazendo as missões, que é maravilhoso. Mas aí
isso daí
ele vai fazendo
é muito RPG.
Total.
Eu acho que é muito RPG, cara.
Side quest total.
side quest, ganha RPG, e não só RPG digital, mas como RPG de mesa também. É muito foda, cara.
Vai aumentando o nível, vai ganhando armadura.
Vai subindo o nível. Outra coisa que eu acho da hora, principalmente nesse lance da armadura, é que quando vai sobrar um pouco, ela vira e fala assim, vamos fazer o seu símbolo, né? E ela pergunta como foi a jornada dele. E aquela ferreira é foda, hein, mano? Puta que pariu, hein? Eu achei muito da hora.
Ela dá duas marteladas, o bagulho já sai pronto, né, velho?
É, mano. Não, mas eu gostei do visual, cara. Muito bem feito.
Mas se eu fosse o mando, eu ia falar assim, ó. Eu quero uma armadura deste ferro aí que você faz de pinça. Porque tem um fogo que ele coloca o metal. Mano, ela tá colocando, o negócio já tá derretendo, mas a pinça que tá lá não derrete. Você fala, caralho, esse bagulho
verdade.
É fortaço, velho. Mas eu achei muito foda mesmo essa construção dela de, tipo, você vê que é uma mulher fodona, que ele já tem um baita de um respeito por ela logo na primeira aparição dela, você vê que eles têm um respeito por ela muito grande.
Ela é meio que chefe da tribo,
exatamente,
né?
Exatamente. E a gente meio que fica, tipo, eu pelo menos fiquei tipo, caralho, tudo bem. Esse respeito não é só porque ela faz as paradas pra eles. Ela deve ter alguma coisa muito mais acima disso. E aí a gente já vai saber mais pra frente do episódio que ela é, mano do céu, velho. Ela é muito
foda. Na hora da treta é foda. Ela é muito mas voltando pra esse...
Comunista, daí, né? Foi esse martelo,
né? É verdade. Voltando, ela fica sempre na posição aqui, né? Do campo de martelo na frente.
Mas voltando aí pra esse episódio, tem um lance de um diálogo dela com o Mando, que é muito legal, que ela pergunta como foi a jornada dela e dele... E qual foi a maior treta dele, que ele fala que foi com o bichão, né? E aí ela fala, então seu símbolo vai ser o bichão. Ele fala, não pode, porque eu fui
ajudar. Ele teve ajuda, né?
Ele fala que no inimigo, que eu não sabia que era um amigo. Isso eu achei muito foda, cara. E aí ele recebe tudo, faz o que tem que fazer, fala com o Apollo e fala, foda-se.
E é
a
onde
todo
ele
momento
se fode,
ele fica,
né,
preocupado. Mas uma coisa que eu acho muito foda desse episódio, que a gente tem que ressaltar muito, que esse episódio tem todo mundo fala muito do último, o último é muito foda mesmo, mas esse, senhores, tem um bagulho que tava todo mundo querendo há muito tempo, que era ver os mandalorianos na treta, em ação, e tem mandaloriano a torto e direito, maluco.
Saindo do bueiro, literalmente.
Saindo do bueiro, saindo do teto, os caras são ninja, malandro. Vindo de jetpack, sentando dedo, que foda, velho. Eu me deleitei quando eu vi essa porra, velho. Falei, puta que pariu, não acredito, brother.
O que é mais foda é que no final lá, depois de tudo, quando ele tá indo embora, aí ele vê o cara de jetpack, ele fala assim, um dia eu quero um desse. Você já fala assim, aí vai ter mais upgrade, caralho.
Pode crer. E tem uma outra coisa que cria um símbolo, Pedrão, sabe o que que é, cara? É que assim, ó, nós temos a Millennium, certo? Qual que é o símbolo da Millennium? Dentro da Millennium teve sempre uma parada que chamava nossa atenção. Os dados, né? Show, bem colocado. E, né, a Razor Crest vai ter o seu símbolo também, que é a bolinha, cara, que é apresentada no segundo episódio. E nesse episódio, não, é apresentado nesse terceiro episódio, que o Baby Yoda brinca com a bolinha, ele pega a bolinha de volta, e aí no final do episódio ele tira a bolinha e dá pra ele. É meio que um símbolo dos dois, cara, é muito... A ligação dos dois é muito foda, cara, porque tanto o Mando, ele foi um refugiado, ele foi uma criança aí, e ele se apega a essa criança também, e começa esse link aí, né, meu?
Um negócio legal também, que a gente não sabe no começo da série, a gente vai descobrir, acho que no sexto episódio, quinto episódio, que os mandalorianos, eles não são uma espécie, né?
Eles são uma raça. É um credo.
E até aí, até essa parte mostrando que como é que o Mando foi parar ali e tal, dá a entender que, tipo assim, puta, ele não é mandaloriano, mas ele foi adotado pelos mandalorianos, né?
Na verdade, todos os mandalorianos são adotados.
Na verdade, exatamente. Então é muito foda esse começo, que ele vai te dando isso, e aí no final ele inverte, né? Falando que os mandalorianos não são a espécie. Mas... é muito foda.
Mas sabia que eu já tava desconfiando disso, né, mano? Não quero dar um...
Não, mas eu também desconfiei. Eu também já tava meio pensando por aí, assim, mas é uma jogada de roteiro muito foda, assim.
Demais. Porque, assim, o primeiro episódio já te dá uma pista já. E no segundo, no terceiro episódio também já te dá outra pista. Porque quando sobra, é Persex o nome da não, Persex é a distância, esqueci disso. Foda-se, uma hora eu lembro o nome da moeda. Mas no terceiro episódio ele também sobra um pouco. Sobra um pouco quando ele faz a ombreira, ele fala, deixa pros expurgos lá. Caralho, quem é os expurgos? Quem é os
expurgos? É tipo o troco do McDonald's que eles
exato. Deixa pras crianças, tá ligado? E eu, porra, que foda, meu. Então, quer dizer, ele sempre tá pensando na galera. E tem um outro lance também nesse terceiro episódio que é muito importante a gente ressaltar, que é a treta do Mandaloriano versus Mandaloriano. Na hora que ele chega com a recompensa e chega lá fudidão, cheio dos dólares, né, mano? Aí, Ferreira, pode fazer uma parada fudida, tô rico.
É tipo o cara que fez cheat no RPG lá e foi comprar armadura top já no começo do jogo.
E os caras putaço, né? Mega putaço. Os caras com jetpack, os caralho, metralhadora, as porra toda. E tipo, no cara que não tinha porra nenhuma, né? Mas por quê? Porque ele fez trampo pro Império. Os Mandalorianos odeiam o Império, tá ligado? Uhum. Isso eu achei muito, muito foda, cara. Eu achei bem foda isso.
Eu fiquei, eu na acho... real...
Que lógico, se o Império destruísse o meu planeta pra construir o seu antigo Império, a nova... Ai, caralho. A Primeira Ordem? Eu acho que eu também odiaria esses caras, na boa, velho.
Não, mas o Império não destruiu o planeta dele pra construir a Primeira Ordem.
Destruiu.
Não, não foi a Primeira Ordem, não, filho.
Foi, cara.
Não foi. A Primeira Ordem foi no episódio 7, cara.
Ainda é a República, porque então, é os Battle Droids lá que aparecem no episódio 1, cara. Que
sim,
lá.
Exatamente.
Então, tipo, é o Império Antigo. A Velha República. Eu tava tentando.
Velha República,
isso, agora sim. A Velha República.
O planeta deles pra construir lá o famoso que é lá em Coruscant.
Uhum, exatamente. Cara, e o Pedrão já citou o lance do jetpack, então, ou seja. Mas aí, só pra finalizar, tem o lance da arma do Tony Stark, né? Que eu achei muito foda, né? Porque sobrou. Aí ela falou, mas sobrou mais uns bagulhos. Escolhe sua arma aí. Ele escolheu aquela arma de tiro repetidor. Que achei foda pra merda aquilo lá também, que vai ser usado mais pra frente. Mas
com Ele já usa ali mesmo, né? Contra os
Stormtroopers. É, mais pra frente é no mesmo episódio. Né?
Exato.
Ele já usa lá atrás, lá no episódio 2 já, ele já usa essa arma.
Não, não é no episódio 2.
Não, dois, ele só ganha no 3, pô.
Só ganha no 3 e já usa no final do 3 pra pegar o Baby Yoda.
Eu fiquei um pouco confuso nesse episódio, confesso, porque eu não tinha entendido direito, porque assim, ele vai e ganha a grana e a galera acha ruim que ele ganhou a grana. Uhum. Aí depois ele vai e ainda trai os negócios da guilda e aí a galera ainda fica do lado dele. Eu fiquei, eita porra.
Os Mandalorianos vão fazer um parte da guilda, o Pedrão, entendeu?
Não, isso? Então, eu demorei um pouco pra processar tudo, entendeu?
Ah, não, sim, entendi. É que o Pedrão também pode ter entendido que foi que eu entendi também. É que tipo, mano, se eles meio que traiu um movimento, né? Se ele meio que trai o movimento, os Mandalorianos podiam até falar, mano, se vira com essa pica aí, você não quis trabalhar pros caras? Se vira aí agora. Mas não, os caras deixaram ele sozinho, né, mano? Os caras chegaram.
Mas não, é por causa do código do Mandaloriano também, né, mano? O código do Mandalor. Ele tava indo só resgatar uma criança, mano. E por isso que os caras chegaram junto, feio. É ao ponto que ele fica falando toda hora da criança, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele volta e resgata uma criança. Ou seja, na hora que tá na treta final lá, que os Mandalorianos não chegaram ainda, algum Mandaloriano que devia estar tomando uma cachaça por ali, viu que ele tava resgatando a criança e falou, ô, negado, é criança, mano, o bagulho é criança, vamos ajudar o brother.
Ele contou pra Ferreira, a Ferreira passou então, pros caras e falou,
e aí,
protege aí é o código ele lá, deles, que ele, né, tava, ele tá...
É, certo. Não, então, eu só fiquei meio confuso por causa desse negócio, eu não tava entendendo direito ainda a divisão guilda e os Mandalorianos, sabe?
Ah, entendi.
Aí, eu só tô citando porque vai que alguém ficou confuso igual eu.
É, pode crer, pode ter.
Aí, eu fiquei meio confuso, assim, depois passando aí, entendi, fez sentido, mas na hora eu fiquei meio, eita, como assim, ele acabou de falar, ninguém gostou do que ele fez, aí ele vai fazer mais merda e a galera apoia, uhum. Então eu fiquei meio confuso até esclarecer mais pra frente depois.
Sim, não, mas eu também
fiquei. Ó.
Do you mind if I ask you something?
ahead.
How long has it been since you've taken that off?
Yesterday.
I mean, in front of someone else.
I wasn't much older than they are.
You haven't shown your face to anyone since you were a kid?
No. I was happy that they took me in. My parents were killed, and the Mandalorians took care of me.
I'm sorry.
This is the way.
Mas esse aí, terceiro episódio, de fato, ele já mostra que a série é um alto nível gigantesco. Ele só foi escalonando, né? O primeiro, aí vem o segundo, aí o terceiro, você... Ai, caralho, o que vem depois, né?
Não,
e vem esse quarto, que é ele é um pouco abaixo, mas mesmo assim entrega um episódio gigante. Porque aí você já mostra, ele já entra na seara do... Ele vai no beat do beat, né, cara? Ele já dá um retorno, porque, obviamente, o Western bebeu no Samurai, e aí depois o Samurai bebeu no Western, e assim por diante. Porém, ele vai uma parada muito, mas muito Sete Samurais, muito aquele filme do Tio Cruise, que é
O Último Samurai,
muito total, disso, total. E cara, é muito Lobo Solitário. Cara, você vê que os caras são nerdão mesmo, como nós mesmo, porque é praticamente Lobo Solitário os dois ali, né, cara? Porque é o Mando e o Baby Yoda e contra o mundo, tá ligado?
E, tipo... É que se você for ver certinho assim, o samurai é a mesma coisa que o faroeste, só que em vez de arma eles usam espada, né?
Exato.
É a mesma coisa, não tem jeito. Então é aquela coisa, né? O cara chega, tá dando... Meio Mad Max também, né? O cara chega, tá dando merda no lugar e ele vai, vamos resolver essa bosta.
É, mas o lance do Último Samurai, do Último Samurai, não só porque o Último Samurai ele é um sete samurais, só que invertido, né? Porque o não é o samurai que chega lá pra ensinar a galera a se proteger, e sim o samurai que ensina o cara a se proteger, tá ligado? É. O cara vira samurai. Nesse daí, não. Ele chega lá e aí apresenta a Gina Carano, né? Gina Carano, apresentada aqui como a Cara Doom, né? Que é uma apresentação muito foda. E também outro lance de RPG, muito RPG, que é...
A party, né?
É a party. O cara chega lá no chega de novo no boteco. Chega no boteco, troca uma ideia com a dona do boteco. A dona do boteco não fala porra nenhuma. Ele solta uma grana, a dona do boteco abre a boca. Do nada aparece uma mina lá e tipo, quem é fulano? Então vamos trocar ideia com fulano. Mano, Senhor dos Anéis total lá, cara. Quando os caras vão, acham o Aragorn, tá ligado? É bem isso, e achou a mina e tal. E ela, porra, ela dá um up na parada, né, cara? Eu achei bem legal o personagem dela. E principalmente o tema desse episódio, que puxa todo esse lance do samurai faroeste RPG, e ainda tem não sei se vocês pegaram o trocadilho da Guerra do Vietnã aí, vocês ganharam essa fita aí, ou só foi eu?
Não, é bem parecido, né, eu não peguei na hora, eu vi depois em alguns reviews.
Então,
é foda, parece muito, né, foda.
É, não só estilo, mas o jeito da guerrilha, que eles usam terreno contra os supostos militares, eles usam terreno pra ser favor, porque a força dos caras era maior. É, o nome da vila, né? Sorgon, Saigon. Olha aí o trocadilho, né, cara? Então, esse episódio eu achei muito legal, cara. Eu curti pra caralho o episódio. Principalmente quando aparece o AT-ST. Aí é foda demais. Né? Eu achei muito foda.
Então, eu acho muito foda a hora que aparece o... É AT-ST o que tá lá?
É AT-ST.
São muitos modelos, eu não lembro de cabeça. Muito foda, que aí você tem um inimigo, né? De peso aí pra lutar contra. Eu achei só meio caído o plano lá pra derrubar ele. Que aí, tipo, ele para bem na hora de cair, ele para e fica por ali, né? Uhum. Mas, puta, esse episódio é sensacional. Eu não consigo falar assim, esse é o melhor episódio, porque...
São tantos, né, cara?
Eu gostei, tipo, muito de tudo, assim. Então, eu não consigo definir um melhor, mas esse episódio é muito foda. Sim,
mas eu acho que, assim, esse episódio pra mim ficou claro de que é possível ter feito uma série de Star Wars, cara. Você catar todos os filmes e resumir em um episódio. Cara, é isso. Esse episódio é o quê? É o episódio 1, sei lá, da... É o episódio 4 do Star Wars.
Resumidamente, mano, é os Ewoks, velho. Ali são os Ewoks melhorados.
Mano, é maravilhoso. Sabe, tipo, ele precisa fazer isso, ele vai lá, faz sem enrolação, encontra a aldeia precisa de ajuda, ele ajuda essa aldeia, destrói a ameaça que tem lá. Mano, é isso, acabou. Não precisa de enrolação,
pode ficar,
mano,
no final, velho.
E aí
você
tem
vê?
Um puta gatilho de que, tipo, mano, não dá pro bebê Yoda ficar aqui, se arrombado vai ter que me acompanhar. E é maravilhoso. E você fala,
faz carniça.
Faz todo sentido, velho. Faz todo sentido. Mano, eu achei uma genialidade. Assim. Genialidade não, porque todo Mandaloriano.
Viu tudo isso daí,
é,
pô.
Exatamente. Mandaloriano não é nada de genial. Mas é fantástico, cara. É fantástico.
É bem feito, cara. É bem feito, mano.
Eu acho muito da hora a hora que as crianças tá brincando com o Baby Yoda. Aí ele engole meio sapo. Aí as pessoas fazem. Oh!
E ele cospe.
É muito bom, velho.
Cara, é muito bacana.
Cara, o Baby Yoda é um brinquedo que os filhos da puta vai vender pra caralho.
Eu quero o Baby Yoda.
Que eu achei foda, cara. Porque ele agrega muito na história, né? Ele não
é... Aqui, entre nós, eu quero aproveitar, já que não foi feita essa pergunta lá no começo, eu faço agora. Por que eu... tanto ódio, assim, pelo Baby Yoda, que eu vi que os mais saudosistas do Star Wars ficaram, tipo, ah, não, não, isso aí é demais, isso aí. Mano, eu achei que fez mais sentido que, tipo, Baby 8, sei lá, velho. Ou os coitadinhos lá dos Porg lá. Mano, é sensacional, faz parte então, da história, faz a história rodar.
Eu achei muito foda.
Mano, é porque o quê? É um bonequinho?
Não, é porque o pessoal acha ruim todo bonequinho que aparece pra vender, né? Porque claramente ele é um bonequinho que apareceu pra vender. Só que ele faz. Ele agrega muito, né? Ele agrega muito. Ele traz a questão de referenciar o passado de Star Wars por causa do Yoda. E a questão
fazer
a força
andar,
é um mecânico. Ele usa direto a força dentro do da série, então, puta, então é muito
ele
foda.
É a ligação
e vai trazer
atual.
A molecada.
Cara, o Pedrão falou, tipo, é um personagem que faz a ligação ao passado, faz a ligação atual e, cara, com certeza pode fazer uma ligação futuro da série, da saga Star Wars.
Não, imagina, tipo, ele virar um Jedi, um Mandaloriano Jedi no final.
Nossa,
de tudo.
Nossa, é isso que eu tô pensando, cara, o primeiro Mandaloriano Jedi, cara.
Mandaloriano Jedi e Yoda, tá ligado?
Na verdade,
Yoda,
ele não vai ser
caralho,
o primeiro, já teve. Ele tinha
o primeiro, né?
É, primeiro. Aí já estamos indo pro Sabre Negro, caralho.
Exatamente.
Mas, ó, deixa eu jogar o meu ranço pra essa galera aí, meu, na boa, cara. Já tá, essa galera tem que parar já, né? Já passou já da hora já dessa porra já, né? Porque isso eu já falei já em várias vezes, em vários outros segmentos, cara, seja quadrinho, seja filme, seja Star Wars, tá ligado? Meu, a galera tem que entender que a parada tem que sobreviver, e pra sobreviver você tem que expandir, pra você expandir isso daí é um produto que gera dinheiro, cara, os caras precisam fazer dinheiro, e só que a única diferença é que dessa vez, os caras, em vez de fazer aquela porra daquele porco, que é só um bichinho que fica... Não, mano, os caras fizeram uma parada que entra dentro. É um personagem que conduz a história, tá ligado? Só que o fato todo, cara, é que essa galera, meu, sabe, tá na hora dessa galera já desistir, tá ligado? Porque, porra, mano, quanto mais, sabe, eu quero mais que venda, entendeu? É uma galera, porra, Baby Groot, não sei o quê. Mano, foi uma puta sacada, uma puta jogada, o bichinho mega, como é que eu posso falar? Ele é fofinho, ele é simpático, e isso traz mais gente que é fora da franquia, que não é o cara que é fã, que vai assistir, entendeu? Se eu botar aqui o Mandalorian rodando na televisão e a Bela ver, ela vai adorar o Baby Yoda. Ela tem só 5 anos, tá ligado? Isso é muito importante, renovar, tá ligado? E a galera tem que entender que não é só deles aquilo lá. Porra, se você é fã de Star Wars e tem mais de 40 anos, meu irmão, a franquia rodou, mano. E já era, tipo, já passou muita coisa. Então, você vai desconsiderar.
Bosta, sempre foi ruim, cara. É a primeira
não
coisa
foi,
que tá saindo
filho,
bom,
ó,
cara. Então eles
não,
têm que
filho,
agradecer.
Clone Wars é bom. Então
não
segue.
Não vão aqui.
É,
também.
Bom, vambora.
We Bringing you in will make me a full member of the Bounty Hunters Guild.
You already have something the Guild values far more than me. You just don't see it.
What?
The Mandalorian. His armor alone's worth more than my bounty.
I already told you, I don't care about the money.
Then think what it would do for your reputation. If you're afraid to take him on, fear not. I can help you with that. Take some advice, kid. You want to be a bounty hunter? Make the best deal for yourself and survive.
Thanks for the tip.
Quinto episódio, que começa no planeta mais importante de quem? De Star Wars, né? Estamos falando de Tatooine. E esse episódio, na minha concepção, ele ser um pouquinho mais morno, mas é o episódio que contém mais easter eggs possível. E dentro deles,
é mais morno porque tem dois sóis.
Exato, Pedrão, mandou bem. E o easter egg mais foda é Agents of S.H.I.E.L.D., né, Pedrão?
Ah, total, velho. A hora que eu vi assim, eu falei, eita porra, agora sim.
Só que não.
O pior é que ela era um personagem da hora, né, mano? Aí, pra fazer o plot twist, matam ela. Mas, porra, ela é fodona, né? Mete umas
mata
porrada.
Que não mata, né? Porque ela não morre, né?
É, provavelmente não morre, né? Porque ninguém ela morre nessa voltar. Porra.
É, eu tenho ninguém outro morre. Ponto aqui. São dois pontos que eu quero colocar. O primeiro ponto. Ponto número um. O Mando, ele não aprende que não pode deixar a criança sozinha, né? No carro. Vai tomar no cu. Toda hora ele deixa esse moleque sozinho, né, cara?
Mas nesse episódio é a única vez que ele deixa o bichinho
não,
sozinho.
Não, negativo.
Que dá
negativo.
De boa. Não.
Que dá de certo. Boa.
Ah, dá tá. Certo. Não dá problema, né?
Sim.
É a única vez que dá certo ele deixar o bicho sozinho, porque nas outras só deu merda.
E cara, é muito foda. Outra coisa também que nós estamos no meio da jornada, né? E tem uma parada que também me incomoda demais. Sabe o que que é? É que ele não dá nome pra criança, velho. A criança não tem nome, velho. E todo mundo chama... A gente chama ele de Baby Yoda, tá ligado? Mas, mano, ninguém dá nome pra essa criança, caralho.
Só o bebê, né? Ficou como o bebê na série.
O bebê... Não, a criança. Né? Ele chama de criança. Ele fala o bebê, não. Fala a criança. E aí fica a criança, e ele não tem nome, cara. E, tipo, é uma coisa que me incomodou. Não sei vocês, mas pra mim incomodou. Caralho, ninguém dá nome pra essa criança, pelo amor de Deus, velho.
Ele não quer dar nome, que senão se apega igual cachorro. Porque
até então aí, ela ainda é a missão dele, tá ligado? Agora a missão
não é
dele,
mais,
filho. É, não, é protegê-la.
Agora é mais do que nunca, isso. Por causa do credo, né? Exatamente. Agora é mais do que a missão dele.
Mas ele tem a fé.
Ele só tem
ele
esse
tem
lance de que agora a responsabilidade dessa criança é dele, dessa criança crescer, dele treinar essa criança, é lá no final, lá no, acho que no penúltimo episódio, no último episódio, que ele sabe
não, mas
disso.
Ele...
Mas até então, mas a missão dele é manter ela viva. É proteger ela dos outros. Então ele não tá encarando ela com tipo, ok, você é minha jornada, você faz parte da minha família, eu tô fazendo entre aspas aqui, entendeu? Até então aí ele falou assim, mano, minha missão é te livrar das ameaças e achar um lugar seguro pra você. Acabou. É. Se ele achasse um lugar seguro pra ela, que ele tinha certeza que não ia achar ela ali, ele ia largar ela lá e vazar, cara.
Tanto que ele ia fazer isso no vilarejo, né?
Sim.
Ele ia fazer no vilarejo. Ele ainda pediu pra mulher, né?
É, pra mulher que ele ficou afim também, né? Mas...
E ela ficou afim. Ela tava ali já tirando o avental pra ele, velho.
no fim... Ele não pode tirar o capacete, quem dirá o resto, né?
Não, o resto acho que pode, só não pode o capacete. E isso é desmistificado no episódio 6, sim, a gente chega lá. Mas o episódio 5, cara, apesar de ter a... Como é que é o nome dela, Pedrão? Mina Wen é o nome dela, né?
É, no, fora das telas é Mina Wen.
Mina Wen, né? Ela é o prêmio nesse episódio. Assim, a única coisa que eu tenho em relação... Vocês vão entender bastante por que que cai bastante nesse episódio. Porque nós temos a relação do Mando com o Baby Yoda. E também tem a relação do Baby Yoda com o Mando. Os três primeiros episódios mostram o Mando, sabe, se virando totalmente... Virando totalmente o mundo dele pra cuidar daquela criança. E a criança... ali, vendo todo aquele sacrifício, tentando entender o que tá acontecendo. E isso é muito foda, meu. Eu tiro o chapéu pra Disney de dar essas expressões pro bichinho, cara. E você sente que ele tá ali curioso e tipo, ao mesmo tempo olhando o que tá acontecendo e tal. E isso é muito legal, cara. E nesse episódio aqui, nós não temos isso. Temos um pouquinho a aparição dele, e depois a maior parte que aparece de tela daquele personagem tenta ser um Han Solo, e é uma bosta, né? Eu sinceramente, não gostei do personagem, não tem sal nenhum. Personagem fraco, com as mesmas vestimentas do Han Solo e tudo mais. E, cara, eu não gostei. O que eu gostei que é, em Tatooine, nós temos a imagem da cantina por fora, né? Nós temos os speeders, aquela imagem dos dois speeders correndo no deserto, que remete muito ao episódio 1 e 2, né? Daquelas bostas, aqueles filmes, mas tem cenas maravilhosas. E fora isso, cara, aquele barrigão que fica, solta o rojão pro alto, a outra dá o tiro, solta o rojão pro alto, a outra dá o tiro, não foi...
Você não curtiu? Essa
eu não achei
já
legal. Não
a,
achei
parte legal. A parte do confronto eu já achei legal. Eu achei meio merda assim, a proposta, né, que tipo... O cara é um mandaloriano iniciante, e aí ele não quer o dinheiro, pode ficar com o dinheiro pra você, que...
Não, não é mandaloriano não, ele quer entrar na guilda.
Ah, é na guilda, né? Não é mandaloriano. Eu tô falando que eu confundo essa porra.
Tá confundindo, então... Mas a gente te ajuda, Pedrão.
Não, então, aí ele quer fazer o nome dele e tal. Aí esse personagem realmente ele é bem merda, assim, bem nada a ver, né? E aí depois, tanto que no final, eu não botava fé nem uma nele, a hora que a personagem da Min Na Wen fala lá que se ele levar o mando, o prêmio seria muito maior, em vez de levar ela, eu achava que nessa hora ele ia, tipo, soltar ela e ela ia derrubar ele, sabe? E ainda, o que aconteceu é o contrário, ele que, entre aspas, mata
ela. Dá um tiro ela, nela, né? Estilo Han Solo.
É, exato.
Estilo Solo na cantina, ele dá o tiro nela. Eu achei muito, assim, sinceramente, falando assim, tirando esses easter eggs, né, que são colocados aí, que eu deixei aí bem em voga, inclusive o povo da areia aparece, eu achei muito foda todos esses easter eggs. Aquele bichão que o Mando vem cavalgando e tudo mais. Tirando isso daí, eu achei o episódio fracão, velho.
Eu não lembro agora, quando o Mando volta, o que acontece?
Ele não encontra a mina caída. Ele encontra a mina caída e já começa a voltar já, sabendo que ele foi, que já foi traído, tá ligado? E aí ele já volta porque ele fala, puta nave, né? Ele foi pra nave. Ele já ganha meio que a treta.
É, né? Então, aí como é que ele mata o moleque? Eu não lembro.
Mano.
Ele sai da... O moleque tenta dar um golpe de sorte nele. Assim que ele chega lá no lugar, aí ele tenta dar um golpe de sorte no Mando e o Mando, tipo, nem responde, nem fala porra nenhuma. Eu acho que é isso, na minha cabeça é isso. E aí ele...
É no Far West. Ele atira primeiro.
Ele atira...
É tão bosta que eu nem lembro, assim. Então, é o que eu falei, a parte do confronto com a... Eu vou chamar May, porque é May no Agents of Shield. O confronto com ela, eu acho legal pra caramba, que aí o cara tá lutando com ela, tal, tá, o Mando chega e rende ela, tal, essas coisas. Eu acho legal a parte que o André não gostou dos speeders lá com a luz, tal, eu achei uma sacada legal. Mas o moleque em si, eu achei muito... Enfim.
Enfim,
né? Vamos pro próximo episódio.
Ficou meio sem sal, né?
Ficou.
sai e deixa Tatooine, que poderia ter sido muito maior, porque a gente tá, afinal, nós estamos falando de Tatooine. Tem uma parada antes da gente sair dali que mostra o quanto Tatooine odeia o Império, né? Isso deixa claro que, né, na narrativa visual. São stoppers, as cabeças de Stormtroopers espetadas no estaca. É muito foda. Mas, isso.
Aí tem um detalhe que eu acho interessante, que você falou assim que podia ser muito mais por ser Tatooine. Eu acho legal ser pouca coisa mesmo por ser Tatooine, sabe? Mano, tipo, esquece episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, ficou mais longo do que eu imaginei. Mas, tipo, esquece, porque é muita coisa agora. Mas esquece essa porra, sabe? Vamos desligar um pouco desse... Então, eu acho interessante eles não ficarem, ai, Tatooine, ai, aí tem que mostrar os dois sóis, aí tem que mostrar a casa do Luke, aí tem que mostrar o leite azul, azul ou verde?
É azul. Enfim,
aí tem que mostrar não sei o que, aí vai mostrar o cara que era dono do Anakin, sabe? Não, foi Tatooine ali, só falou que era Tatooine, mostrou um coisinha aqui ali, já era, tchau, sabe?
Ah, mas eu tenho um ponto aqui, mano. Tenho um ponto a discutir com você, Pedrão. Só o lance de ter mostrado as cabeças dos Stormtrooper ali poderia ter sido uma side quest, que ali Tatooine poderia ser um refúgio de rebelde ou de quem não gosta do Império, tá ligado? Isso ia ser bem legal, tá ligado? Tipo, fazer uma side quest nessa cidade, ou mostrar uma Tatooine mais evoluída, que não tem nada a ver com aquilo, mas que tem alguns rastros, explorar, tipo, simplesmente eles foram pro meio do deserto e ficaram dando tiro no meio do canyon.
É que eu não vejo a possibilidade de eles, vamos explorar mais Tatooine, e aí eles não ficar na coisa de ficar referenciando
o
ano passado, sabe? Então eu acho bom que foi pouquinho, assim. seria foda se fizesse
seria foda.
Ideia, mas eu tenho certeza que se fala assim, vamos aprofundar Tatooine, aí vai ficar mostrando tudo que a gente já viu nos outros filmes, tá ligado? Então melhor não mesmo.
Vai acontecer lado, numa segunda temporada, né?
Não, eu acho que na série do Obi-Wan eles devem mostrar Tatooine pra caralho.
Boa. Bem lembrado, é exatamente. Mas nós estamos falando de Obi-Wan.
Where are the others?
No questions asked. That's the policy, right?
Yeah.
I did the job.
Yeah, you did.
Just like the good old days.
Yeah, just like the good old days.
Vamos falar então do próximo episódio, que também cai pra mim, mas não cai em relação. Eu acho que é onde o orçamento eles deram uma cortada, tá ligado? É da hora.
Tudo
que...
dentro de estúdio, né?
É, de estúdio. É, estação espacial e treta na prisão, é o apelido do episódio que eu coloquei. Novamente o Mando continua com a mania de deixar o moleque na nave, né, cara? Porra, caralho, tu vai fazer um assalto numa prisão, você deixa o moleque na nave. Da hora, né, mano? Você é inteligente pra bosta, né? Quem não deixou a porra do moleque, o Quill, né, velho? Deixa lá com o Quill. Quill, já volto, hein? Fica de boa aí que eu já volto. Não, ele deixa o moleque na nave.
Porque o moleque tá sendo perseguido, cara, ainda. Também, e ainda é a responsabilidade dele ainda, cara. Ele não tem
o maior problema, eu acho que não é nem deixar na nave. É a porra dessa nave não ter uma tranca, tá ligado?
Você, era isso,
cara. Aperta o botão, abre a porra das portas, tudo, velho.
Vai tomar no cu, né, cara? Porra, mano. Que puta
merda.
E que senha de bosta essa que todo mundo mexe naquele botãozinho? Abre a porta do.
Ele tem armas, um puta mano. Cofre cheio de arma, o cara aperta três botão, abre aquela bosta, porra!
Caralho, velho.
Então não é um cofre, né, mano? Admin, velho. Vai se fuder, mano.
Mas é verdade, minha crítica é essa. Ele não tem o que fazer com o pobre coitado do Baby Yoda. Ele tem que seguir e é isso, cara. O foda é que os bichos é curioso e mexeram na gaveta dele. Esse é a
botasse merda. Um cadeado ali, né?
Puta
tecnologia fodida, os caras não encostou a tranca de porta aí.
Bom, o legal dessa daí é que mostra um pouco do passado do Mando, né? Mostra talvez umas primeiras missões, mostra que ele já foi safadinho, pegou umas minas dos chifres, tá ligado? E mostra mais raças de alienígenas, que eu achei bem legal, e mais um droid, que porra, esse droid tava bem chaves, né? Aquele droid lá, né, cara? Eu achei bem chaves esse
droid. Ele foi, tipo, era obviamente um cara vestido de robô, né, esse droid.
Demais.
Eu achei bem fraco
total, esse droid. Total.
Muito fraco, muito. Parecia uma mosca e um cara vestido de robô.
É a versão baixa renda do vilão do Aquaman lá, como é que
chama? Manta Negra, né, mano? Ficou um mosquito negro esse daí, um mosquito negro esse droid. Cara, mas a maquiagem da mina tava da hora e tal, só achei que ela ficou muito overacting, não sei se vocês perceberam isso também, sentiram isso.
Ah, não, era a psicopata, né?
Tava overact total, velho, ela tava muito overact.
Mas tipo, se você for ver, tipo, até combina com o irmão, que o irmão também era a mesma bosta, né?
E aquele cara com aquela arma nas costas, tipo, eu achei, mano, foi muito ali, nesse episódio tem muitas decisões erradas ali, cara. Aquele cara, o cara é mó magrinho, velho, nem parece que ele tem boa pontaria aí, e tipo, ele não faz porra nenhuma o episódio inteiro, cara. Ele é tipo um Stormtrooper. Ele não acerta ninguém.
Ah, a gente teve o Manta Negra versão baixa renda. Ele é o War Machine baixa renda, né?
Que exato,
ele
tem uma
arma no ombro igual o War Machine, mas é uma pistolinha.
É uma pistolinha, cara. Puta que pariu. É da hora que mostra o Mando, tipo, muito fodão. Tipo,
tem uma cena que é foda, que é aquela. Ele se aproximando desse maluco aí da arma no ombro.
Ele vai
a
luz sumindo,
vai apagando,
né?
E ele vai. Nossa, aquela cena. bacana demais, velho.
Bem legal. Não é nada novo, mas é bem legal, né, Pedrão? Não é nada inédito, mas é bem legal. Agora, eu não sei se vocês sentiram isso, mas aquela prisão era muito fajuta, velho. Aquele cenário eu achei muito fajuto, mano. Muito, tipo, falei, cara, acabou o dinheiro. Eu olhei aquilo lá e falei, acabou o dinheiro da série, fudeu.
Aquela tem cara de ter sido, tipo, o último episódio que eles gravaram, assim. A gente precisa de mais um episódio aí por causa do contrato. Aí fez qualquer coisa, assim, sabe?
Nossa, velho, eu achei muito fraco, velho, na boa. Todo o estilo do episódio. Ele começa bem, ele chegando na base. Aquele gordinho lá que aparece no Batman, aparece no Sons of Anarchy. Esqueci o nome dele, eu gosto daquele ator, tá ligado? Eu chamo ele de Bob. Mas...
Eu não sei o nome.
Que é o barbudo, ele aparece...
Sim, ele é o policial corrupto lá do Batman.
Batman e ele...
Superman
ele,
não, do Begins.
Do Begins, e ele tá no Sons of Anarchy, tipo, ele é um dos caras fudidos lá que chama Bob, e eu chamo ele de Bob, e acabou. Mas ele tá nesse episódio também, é o cara mais famoso do episódio, pra falar a verdade. Aí o resto, cara, mano, eu achei muito overact, a mina, o cara, tipo, a mina parece ser uma fodona das faquinhas, mas não faz nada, todos aqueles, tirando o chifrudo lá, que parece um diabão mal feito, gordinho, pra caralho. Eles falam que o cara é forte, mas o cara é só gordo, só ali. Ele é tipo eu, altão, gordo.
E nada, isso. Mano. Ele pega um droide lá e mata dois droides, um batendo um no outro. Foda.
Ah, mas você sabe... Isso foi engraçado.
E se não, porra de uma porta, mano. Só que ele se fudeu, mas... não contava com a outra. Genial.
Então, mas
é legal, genial.
É engraçado, mas você vê que o efeito é meio zoadinho, tá ligado, ali. Eu achei muito fraco, assim, em relação
ao estético. Não, cara, eu vou discordar, assim, tipo, eu entendo que, tipo, saiu um pouco da história, tudo isso, eu concordo. É uma barriguinha que tem ali, uma outra barriga que tem, mas...
É uma pochetinha.
Mas eu tô meio que com a do Pedrão, mano. Eu curti pra caramba, porque eu já entendi... Que a série, a temporada ia dar uma mesclada entre contar uma história paralela e contar a história, a saga principal. E eu sabia que ela era curta. Então, tipo, eu sabia que dali ia entrar pra história pra final já, porque aí só tem mais dois episódios. Então, tipo, eu fiquei tipo, caralho, que maravilha. Eu quero saber um pouco mais. Eu quero ver essa trupe dele antiga. Eu sinceramente, me despertou interesse em saber um pouco mais das histórias deles antigas, das jornadas deles, sabe? Então, tipo, ok, eu pra mim, mano, me diverti pra caramba.
Fazendo uma comparação que ninguém esperava, assim, me lembra muito o Agents of S.H.I.E.L.D., que é, tipo... Você pegar... É que Agents of S.H.I.E.L.D. é a série de 24 episódios, né? Então...
É foda,
A barriga, ela... É um pouco...
A barriga do tamanho mas, do
tempo. Mas é meio que isso, você pega, assim, pra quem viu a primeira temporada, por exemplo, tipo, os 10 primeiros episódios, eles são várias missões desconexas, assim. Aí você tem entre o 10 e o 13, mais ou menos, ele faz uma ligazinha. E aí os últimos episódios, minto, aí do 10 ao 14, mais ou menos, vai ter uma barriga gigantesca. E aí no final da temporada, ele faz exatamente igual o Mandaloriano. Ele pega todos os episódios que passaram, só que em vez de ser só 4, eram uns 15, tá ligado? Agents of S.H.I.E.L.D., e aí ele amarra tudo, assim, sabe? Aí, tipo, o personagem que apareceu no primeiro episódio vai aparecer no último, sabe? Então, lembra, o formato lembra bastante, apesar de ter 20 episódios a menos, o que é bom, né? mas é o que eu tava falando, assim, o episódio 4, 5 e 6, eles são os... O que eu falei, que eu não,
não
tenho 4, um
episódio... 5 e 6 não, 4, ou 5
não, o 4, 5. O 4 um pouquinho, né? O 5 e 6 mais, que é a hora que não, sai da é treta toda.
O 4 para total, só anda no final. Só.
Eu acho que o episódio 4 ele dá uma barriga, mas não num mau sentido, sabe? Assim, o que eu falei, que eu não tenho um episódio favorito, que eu achei a série toda legal, mas esses três seriam, tipo, os piores episódios, sabe? Aí, mas esse sexto, ele com certeza é o mais fraco de todos.
É o que eu acho, eu acho mais fraco.
Mas ainda, é igual o Star Wars episódio 9, é legal. Podia ser foda? Podia, mas é legal só, sabe?
Sim.
You have something I want. You may think you have some idea what you are in possession of, but you do not. It will be mine. means more to me than you will ever know.
Bom, então, gostos à parte, vamos aí ao sétimo episódio, um episódio também excelente e que volta todo a parada, é onde é formada a Sociedade do Anel. É formada a Sociedade do Anel, ou a Sociedade do Baby Yoda, vai ser formada. Nós temos aí o Mando recebendo uma chamada no episódio, e eu quero deixar uma coisa bem, bem forte aqui, que esses três últimos episódios, apesar dos seis a gente ter acabado de escrachar ele, mas ele é o primeiro episódio que o final, ele é totalmente ligado ao começo do outro, né? Ele não é fechado. Então, o final do 6, apesar dele ter sido um pouquinho mais fraco, no meio do episódio 6, a gente começa a ter um hologram lá, a todo momento, do Apollo chamando o Mando, né? Ô, Mando, o caralho, vamos falar aí, mano, não sei o quê. E o droid mosca lá, tava toda hora tentando interceptar, e teve uma hora que ele olhou e falou, interessante. Só que não levou pra frente. E no final, ele tem essa mensagem aí, no final do episódio do episódio 6, tem a mensagem do Apollo falando pro Mando, Mando, vem pra cá que o Warlord lá, tipo, tocou o Zarai aqui e tá matando a porra toda, tá matando geral. E pra você ficar livre, é só você matar ele, você fica livre, se zera a sua pica com a guilda e vai viver com o seu moleque aí, bonitinho. Aí o Mando vira e fala, porra, demorou, mas eu não confio tanto no Apollo, então, obviamente porque eu não sou Rock Balboa, então vou chamar a minha galerinha, né? E aí ele vai recrutando, ele chama o Quill, vai atrás da Cara Dune, e quem reaparece aí é o primeiro anti-herói de fato dessa série, que é o IG-13, o IG-11, né? Que ele é reprogramado pelo Quill, e ele retorna aí, o Taika retorna com a sua voz.
Ele volta como o Robô Babá.
Robô Babá, exatamente. Um tom muito mais cômico, né?
Só o detalhe que a gente tava falando da questão de usar a força pra curar, os episódios de Mandaloriano saíam toda sexta-feira na Disney Plus. Esse episódio 7, ele foi adiantado pra quarta-feira
por causa do 9.
Porque quinta-feira nos Estados Unidos era pra estreia do 9. Então quem assistiu no dia do lançamento já chegou no episódio 9 sabendo da existência da força curativa.
Uhum.
Eu só assisti depois, né? Eu tava indo, acho que no quarto episódio, quando a gente foi ver o episódio 9. E aí, a hora que eu assisti o 7, eu vi ele curando, eu falei, não, e os caras tacou um spoiler do episódio 9 na série. E aí, voltando pra outra comparação com a série que ninguém esperava que ia fazer, que é o Agents of S.H.I.E.L.D., eu acho isso muito foda, porque o Agents of S.H.I.E.L.D. vai sofrer com isso agora no final, porque eles citam o Thanos, e aí no final da temporada você tá esperando todo mundo desaparecer e não acontece nada. E aí, quando começa a próxima temporada, você acha que vai ter o
Blip?
O Blip, né? Eu ia falar estalada, que a Marvel mudou pra Blip, né? Que teve o Blip. Tipo, Agents of S.H.I.E.L.D. não tem nada disso na temporada que veio depois de tudo isso, sabe? Porque os caras que estavam fazendo a série não sabiam o que ia acontecer em Avengers Guerra Infinita e Endgame. Eles não sabiam o que ia acontecer, né? Que a temporada parou antes de Guerra Infinita. Então, eu achei isso foda, porque a série da Disney Plus, a Disney Plus, ela tá com esse negócio, né? Porque as séries da Marvel também vão conversar com os filmes da Marvel. Então eles não têm essa coisa de a pessoa que tá fazendo não sabe o que vai acontecer nos filmes que estão pra sair ainda. Eles já sabem. Então achei, a hora que eu vi, eu falei, caralho, isso é foda, tipo, num nível isso só quem vai sentir isso, só quem se decepcionou com o final de Agents of S.H.I.E.L.D., tá? Porque decepcionou bastante final, acabar não tendo ligação com o universo Marvel, porque até o final ali da, acho que sétima temporada, tava tendo. Eles falam lá, o Thanos tá atacando Nova York, aí beleza. Aí vai começar a próxima temporada, você, caralho, vai ter sumido todo mundo, vai dar mó merda, e foda-se, tá ligado? Não aconteceu nada. Então, isso foi muito foda.
Mas fica tranquilo, Pedrão, que não vai ser muita gente não, cara.
Ah, com certeza, vai ser eu e o Ed do Nine.
Forte abraço pra você, Ed. você é um guerreiro. Vai assistir.
Inclusive, ele queria ter gravado com a gente, só que ele, hoje ele não podia.
Que pena, então. Então fica um forte abraço pra ele. Cara, esse episódio 7, cara, ele. Eu acho ele muito foda, porque ele começa a toda. Primeiro eles fazem um plano, né? Que já tá na cara que ele. Que eles têm, né? Porque pra mim tava bem na cara ali que o.
Não,
que
é bem óbvio. Matar
todo mundo, né?
Eu não sei como eles acreditaram, porque os caras não tava nem disfarçando, velho.
E você vê que o Mando foi até inocente nessa parada toda, né? Mas o Mando, ele tem um quê de Batman também, que é foda pra caralho, né? Parecia que ele já tava sabendo que ia dar merda e tal. Meu, tem aquela treta lá no deserto, que vem aqueles pterodáctilos do caralho, porque eu acho que eles estavam na Terra Selvagem naquele momento.
Foi com a Marvel, né? Foi muito aleatório ali, né, cara? Veio do nada aqueles...
Foi. É pra correr o roteiro mesmo, né? Pra dar, tipo, fazer o Baby Yoda curar o braço do Apollo, o Creed, e falar, pronto, vai lá ter seu filho,
o Creed Jr. Na verdade, é pro Apollo se arrepender, né?
É, exatamente. O Apollo virar um anti-herói ali naquele momento. Tem esse plot twist e tal. Porque, assim, até então, o episódio tá de boa. Até eles chegarem na cidade. Verdade, mano. Aí o pau come.
É foda. A cara fica toda hora assim. Você falou que era só 4 Stormtroopers. Você falou que era só 4 Stormtroopers. E o cara assim, cara, mano, aceita aí, velho. Aceita.
Deu ruim. Mas, cara, puta que pariu, velho. Na boa, quando vai cercando e chega aquela porra daquela TIE Fighter. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu curto nave pra caralho, né, velho? Na hora que a TIE Fighter dobra as asinhas, eu, caralho, nunca vi isso, mano. Caralho!
Aí sai o cara dela e fala assim: Dom Elario está muerto. Ustedes não tem mais por que pelear, né? Mano, me veio na hora essa cena, cara.
Cara, mas ó, esse ninguém esperava, tava todo mundo achando que ele ia ser um cara, um contrabandista, alguma coisa assim, tá ligado? E ele vir como general, mano, e eu achei foda demais, na boa.
E a armadura dele lembra muito Darth Vader, né? De cara, assim, a hora que ele sai da nave, você já pensa no Darth Vader já.
E o nome dele já é Moff Gideon, é muito foda o nome, cara. Porra, tudo é foda, todo conceito é foda pra caralho, ele descendo, aquela armadura, o peitor do Darth Vader com os dizeres, né, cara? Puta que pariu, velho. A capa, né, mano? Tudo lembra muito, né, mano? Eu achei muito foda. Cara, eu achei muito foda, mas antes de tudo isso acontecer, a gente já tá indo pro Moff Gideon, mas tem uma parada que é bom ressaltar que tem nesse episódio. A Cara Dune e o Mando tão estilo, mano, eles tão na nave, no estilo Millennium Falcon mesmo, na parte da recriação ali, fazendo um braço de ferro ali, e o Mando vai perder, e o Baby Yoda dá um choke na Cara Dune. Vocês lembram? Nossa, pegaram essa?
Fudido.
Tipo, caralho, como assim, né, mano? É coisa de Sith, e o Baby Yoda ali no choke, ali, ó. Ele, não faz isso não, caralho. Ela é amiga, mano. Eu achei muito foda esse lance do choke dele, cara. Mas, bom, vamos voltar então pro Moff Gideon. Porque a coisa já tava feia já. No caso, eles já estavam perdendo o bebê Yoda já. E até então não tinha nada de Moff Gideon. Porque.
Dá mó dó o Quill, cara.
Vamos fazer um minuto de silêncio aí, porque o Quill morreu e tenho dito.
Pô, tá foda. Fiquei chateado.
Então, cara, mas alguém ia ter que morrer ali, né, cara? É a Sociedade do Anel, né, pô? Pedrão, porra, você não ganhou a fita, não, mano? A Sociedade do Anel total ali, né, mano? Alguém ia morrer, cara. Alguém ia morrer nessa parada. E aí acabou sendo o Quill, né? Mas na verdade não é só o Quill. E aí nós temos a redenção do IG-13, do IG-11, que só vai vir, né, no próximo episódio. Cara...
É verdade.
Só vem no próximo episódio. Então, o Quill morre, o Bebê Yoda é pego, e nós temos o cerco, cara. Porra, quando o Warlord, que tava lá na cidade, que contratou o Mando pra pegar o neném, acaba morrendo, velho. Ele não acaba morrendo porque alguém, um aliado, deu tiro nele, tá ligado? Não. Ele acaba morrendo porque o Moff Gideon mandou os Death Troopers, né, mano? Sentar o dedo em todo mundo. É os únicos Stormtroopers que acertam alguém, né, brother?
Nossa. Puta, no episódio 7, já fazendo o link, porque é meio que continua ligação direta. Tem uma piada muito boa no começo, né? Os caras que tá com o Baby Yoda, eles puxam a arminha e vai atirar na lata, assim, aí eles não acertam. Aí eles, tipo, olham pra arma, dá aquela chacalhada como se a arma fosse...
É no último.
Não, então, é o que eu falei, no próximo episódio, né?
Fazendo o link, né, cara?
É, puta, demais.
A única coisa que eu, tipo, o grande sal desse episódio 7 é o lance do Moff Gideon chegando, né? A gente já sabia que ia dar merda, já sabia que... O Caradon já fala isso pra gente, né? Porra, só era 4, né, meu? De repente tem uma tropa inteira lá, tá ligado? E fica naquele cerco lá, e a apresentação do Moff Gideon, né? E aí o quanto que a Disney, né? Você vem daquele episódio 6 que parece ser, tipo, baixo orçamento, e eles gastaram tudo naquele TIE Fighter chegando, né, cara?
Nossa, total.
E aí tem o diálogo dele, que você vê que o cara é muito foda, porque é a primeira vez que fala o nome do Mando, né?
Din Djarin.
Din Djarin, ele fala o nome de todo mundo. Inclusive que chega a dar uma pincelada no nome da menina, né? No nome da Din... Do Rogue One, porra. É quase o nome dela.
Ah, Din Erso.
É quase o nome dela. Né? Então é bem legal, cara, que ele fala o nome do Mando, fala o nome da cara, fala o nome do
Apollo.
Do Apollo. Ele fala, você, Apollo Creed. Sacanagem. Chega dessa piada já, né? Mas ele fala o nome de todos os caras envolvidos ali e tal, e se fala, caralho, os caras tão ali numa saia justa fodida. O episódio acaba com a morte do Quill e o bebê Yoda sendo pego, né?
Members of my escort have completed assembly of an E-Web heavy repeating blaster. If you are unfamiliar with this weapon, I am sure that Republican shock trooper Caracynthia Dune of Alderaan will advise you that she has witnessed many of her ranks vaporized mid-descent. Or perhaps the decommissioned Mandalorian hunter, Din Djarin, has heard the songs of the Siege of Mandalore, when gunships outfitted with similar ordnance laid waste to fields of Mandalorian recruits in the Night of a Thousand Tears. I advise disgraced magistrate Greef Karga to search the wisdom of his years and urge you to lay down your arms and come outside.
Mano, não sei, cara, mas pra muitos esse vai ser o episódio favorito, viu, o Pedrão? Porque...
Ah, não, ele é muito foda, mano. O IG-11 lá, já, ele no primeiro episódio já é incrível, já ele na treta lá, né? Ele atirando é muito foda, o corpo dele virando assim pra atirar eu acho muito foda. E aí nesse ele ainda pega um speeder, né?
Cara, ele tá muito kamikaze, né, cara? É muito foda o jeito que ele sai atirando com o speeder, sai atropelando todo mundo, entrando dentro da cidade, e ele tá tomando tiro e ao mesmo tempo protegendo o bebê. Eu achei muito foda, mano.
É muito foda. No final ele larga o speeder, tipo...
É porque ele é um robô.
Missão Impossível 2 e pula pra... É muito foda.
ele é simplesmente um robô. E aí a gente fica pensando assim, vai fazendo a conta, né, Pedrão? Que é a primeira vez que ele salva a galera, se você for analisar.
Total.
Essa é a primeira vez que ele salva a galera. Quando ele pega o speeder, ele chega lá e salva e choca todo mundo. Eu pensei que ia se solucionar ali e eles iam fugir, entendeu? E aí ia ser uma saga do Moff Gideon e ir atrás deles.
Eles conseguem abrir o caminho e aí eles voltam pro bar.
E eles voltam pro bar e tomam tiro de novo, tá ligado? Isso eu achei muito doido, tá ligado? E aí depois tem o lance do Troopers com o flamejante lá. Vixe, mano, essa hora é foda, hein, mano? Mas antes disso, o Mando se fere mortalmente, né, cara? Porque eles estão no cerco e tem aquele lance daquela arma lá, que não faz porra nenhuma, a repetidora. Só acerta o pessoal do Império, né, mano?
Não, porque aí o Mando usa ela, né?
O Mando usa ela e o Moff Gideon acaba explodindo ela, né, cara? Isso eu achei bem legal e o Mando se fere aí. E naquele momento eu me caguei todo, porque eu falei, não vai ter segunda temporada.
Eu também, cara. Eu também achei isso.
Não, também. Não, eu não achei que ia ser a segunda temporada, que não ia ter. É, mas eu achei que, tipo, pô, da hora, Mandalorian não precisa ser necessariamente o Pedro Pascal. A jornada dele aqui na primeira temporada acabou e na segunda a gente vai ver de, possivelmente de outra pessoa. Foi o que eu pensei. Só que eu falei, mano, só que eu fiquei, tipo, um pouquinho, tipo, mas e aí, o Baby Yoda, essa parada toda aqui que
não,
vai
dar, mano? Eu já tinha visto o final do episódio inteiro. O Mando ia morrer, o Baby Yoda ia ficar louco e ia matar todo mundo. Já tinha visto. Cara, a hora que você vê ele todo fudido assim, e aí o IG-11 fala que ele tá com uma concussão na cabeça. É concussão?
É,
tá com
um bagulho assim. Concussão, um negócio assim.
Ele tá fudido. Uma pancada na cabeça que fode tudo. Aí eu falei, vixe, mano, o Mando vai morrer, o Yodinha vai ficar fudido, vai matar, vai transformar a galera toda ali em frango frito e mandar embora. E, mano, já passou, tipo, o final da série inteira na minha cabeça, assim. A hora que ele... Aí, o que eu falei, a hora que ele começa... Ah, não foi aí que ele cura o bagulho. Mas eu pensei também... Aí depois veio o negócio da cura também. Por que que ele não curou ali de novo, né? A gente tinha curado...
Não, mas... Sim,
ah, ele tinha desmaiado por causa do fogo.
Ele usa a força. Quando o trooper flamejante entra dentro da parada... Porque
ele desmaia,
assim,
né?
É, tem toda a treta. Aí o Moff Gideon levanta, arruma o cabelo que quase ele não tem, dá um tapa no bigode, vira pra galera e fala, queima. Pô, aí o cara entra lá, o trooper flamejante, e começa a meter fogo e tudo mais. Enquanto isso, o IG-11 tá tentando cortar a grade pra eles fugirem pelo esgoto.
Não, pode crer, o Yodinha, ele desmaia.
O Yodinha segura o fogo com a mão e fala, que não, negão. E aí taca fogo no cara, segura toda a treta, aí ele desmaia. E aí
o Império é muito burro, né? Que eles põem um cara com lança-chamas e não põem uma porra de uma armadura antifogo pro cara. Enfim.
Não, mas ali não ia dar certo, ô Pedrão, porque o Yodinha jogou toda a chama por cima do cara. O cara saiu voando, tá ligado? Enfim, tem toda essa treta e tem uma das cenas mais fodas, mais icônicas dessa temporada agora, porque tem todo um lore que ele não pode tirar o capacete. E, enfim, nós vemos o rosto de Pedro Pascal e seu bigode. Seu bigode e seu mullet no final, exatamente no final dessa primeira temporada aí, por causa desse ano. Eu não achei, Fê, eu achei da hora. Eu
achei totalmente desnecessário, eu não tinha um porquê de mostrar agora o rosto do Pedro Pascal. A gente já sabe que é um cânone que ele não pode mostrar, então, tipo, não faria sentido. Ele só mostrou porque ele tava mostrando pro robô, o robô não é humano, mas então... se levar em consideração a nós que estamos assistindo, nós somos humanos, então, sei lá, eu achei que, tipo, não precisava, não precisava.
Caralho, quarta parede, hein, Fê, você foi na quarta parede agora.
Mas eu vi uma galera que se incomodar com isso mesmo, de que achou desnecessário ele tirar o capacete. Eu pra mim foi ok, tipo...
Ele poderia, o Android, ter falado assim, eu preciso consertar você, eu preciso consertar isso, mas você precisa tirar o capacete. Corta a cena, eles lá no corredor e o Mandaloriano chegando com ele. Pronto, ficou entendido que ele tirou o capacete pro droid. A gente não precisava ter visto isso. Construção ia estar válida ainda, na minha opinião. Porque ficou claro de que ele aceitou o droid como um amigo, de que era uma pessoa do qual... Uma pessoa não, né? Um ser do qual não era inimigo dele e estava ali em prol a eles. Ele aceitou que esse droid consertasse, curasse ele, pelo menos, ali, pra aquele momento, pra ele poder sair dali. E ok, não precisava ter mostrado. De novo... Atrapalhou pra mim o desenvolvimento da série? Não. Atrapalhou pra mim esse último episódio? Estragou alguma forma que nem foi o beijo da Wei? Não, nenhum. Não teve isso. Pra mim, é só desnecessário. Só isso. É só isso.
Eu não gostei.
E essa justificativa toda ficaria clara ainda, mesmo assim, ele sem precisar mostrar o capacete. Mostrar o rosto dele.
Pra mim, não me incomodou também. Eu acho que seria moda se ele tivesse tirado o capacete pro Baby Yoda curar ele, tá ligado? Acho que ficaria mais foda que aí.
Ah, mas aí não ia justificar a como é que eles iam sair daquele
ser. Quebrava o código dele, inclusive. Ele não poderia ser mais um mandador.
Mas por isso, exatamente por isso, que aí seria um negócio mais dramático e tal, entendeu?
Mas aí a série não poderia se chamar Mandalorian mais.
Não sei, às vezes... Porque...
Ex-Mandaloriano.
Não, é porque...
São dois.
Deve ter alguma exceção pra tirar o capacete, tá ligado? Então, eu acho que seria mais dramático, assim, só, o que eu tô querendo dizer. Mas aí não me incomodou, não. O que eu não gostei, que me incomodou, é o como ele ficou, tipo, não, pelo amor de Deus, não se mata, a gente vai dar um jeito pro IG-11. Tipo, achei que ficou meio forçado, assim.
É, ele só salvou a vida dele, né, mano? Então, eu acho
não, que... Não, mas é porque... Não
significa nada pro cara.
É droid, odeio droid. E aí ele, tipo, tava chorando e, pelo amor de Deus, não vai. Eu achei que ele insistiu muito. Por mais que tenha salvado ele, tipo, ainda é um droid, tá ligado?
Sei lá, cara. Então, eu acredito na redenção.
Minha opinião, descaracterizou um pouquinho esse desespero dele no final, pro que o droid não desse a vida. E ainda mais essa fala do droid, que, tipo, é que tudo bem, ele não falou que tava chorando, mas o droid sentiu que ele tava triste. Ok, pra mim até aí tudo bem, ele ficar triste, tipo...
Ele insistiu muito, né? Uhum. Aí o droid falou assim, não tem outro jeito. Aí ele, na minha cabeça, ele, no meu head, ele sairia e falou assim, não tem outro jeito? Ele, não tem outro jeito.
Bora, carniça.
E aí, tipo, não que, tipo assim, então vai lá, mas, tipo assim, não ficaria, tipo, não, a gente vai, não, sabe? Isso aí me incomodou um pouquinho, achei que deu uma exagerada, mas, puta, excelente o final, ele saindo, e aí a treta do jetpack também.
A gente esqueceu de falar que tem ainda o lance da Ferreira, antes de tudo.
Puta, que mataram os mandalorianos
que tinha. Ele vai escapando, né?
Eles fugiram.
Eles fugiram.
Não, alguns fugiram, ela fala, né?
Aqueles capacetes que tava jogado lá, era tudo a galera que fugiu, não? Que
morreu. Eles se revelaram, ela falou. Se revelou, ela falou.
Então, mas aí se eles tiraram o capacete, eles não são mais mandalorianos. Não,
exato.
Vocês mesmo acabaram de falar.
Exatamente.
Não necessariamente, a brecha tá aí. Ninguém sabia que eles eram uma... Então eles ainda estão com a identidade salva dele.
Um negócio que não sei se não deixa claro, se comenta ou não, que eu não vou lembrar agora. Se, tipo, esses eram os últimos Mandalorianos do universo, ou se... Não fala, né?
Não, isso não fica claro.
Não fica. Tipo, se existe alguma outra base de Mandalorianos, sabe?
Não fica claro. Parece que eles estão separados em tribo, em castas, né? Eles são, tipo, outsiders aí que vivem no... Inclusive, eles estavam no esgoto, no caso, né? Mas o lance da Ferreira tretando, eu achei foda pra caralho. O lance dela ter feito o jetpack pra ele, o jetpack dele ser todo prateadão, bonito também. Achei bem legal, né?
O visual do Mando é muito apelativo.
É muito da hora. Né?
Ele é tipo o Mandaloriano mais da hora que já apareceu em toda a saga Star Wars, assim.
Chupa Boba Fett.
Porque ele é todo prateadão, né? E sem o jetpack, ele tem aquela capa estilosa pra caralho. Sim. Que aí virou meio que um... Virou um
cachecol.
Um cachecol, né? Agora que ele deixa de ladinho, assim.
Sim.
Mas
sim.
Ele é muito foda.
Muito foda mesmo. Mas tem um ponto muito positivo, que é o lance do... Dessa vez, o flashback é contado inteiro, né, cara? O flashback do Mando. E eu achei bem legal, cara, porque o Mandaloriano, o flashback é contado quando ele vai ganhar o jetpack, né, pela Ferreira e tal. E, cara, o Mandaloriano que salva ele naquele expurgo lá que teve no planeta dele e tudo mais, parecia muito Jango, né, mano, o Jango Fett, mas pela... como é que eu posso falar? Pela época não era o Jango Fett, o Jango Fett já tava morto já, né?
O Boba Fett, né?
Era um ou outro
não,
ali,
não,
cara.
Não era.
Mas o Boba Fett era mais novo, acho que nessa época, e eu já não tinha essa idade, não.
Não, então, porque aquilo ali se passa a dar entender antes do episódio, ali pro final do episódio 3, né?
O Mando já tem seus 40 anos ali, viu, Fê?
Então, o Mando já tem
seus 40 anos ali, mano.
Então, e provavelmente deve ser ali pra depois do episódio 3.
Mas não ficaria muito claro. Se fosse Boba Fett, eles não iam colocar a armadura do Boba Fett em si. Não era a armadura.
Mas é o que eu tô falando. Fica aquele gostinho, né? Que parece o do Jango Fett ou do Boba Fett ali.
É verde, né? A mesma cor. Então.
É, a mesma cor. Fica uma
não,
coisa...
Não, é com azul a armadura.
Certeza? Eu juro que eu vi verde.
Eu vi verde também.
Não,
acho que
é branco com
interpretação da tela do PC.
Não, é o branco do azul. É o branco com azul.
Ah, tá. Bom, que seja. Tá mais mas...
pro Django,
é, por isso que eu falei, que era.
Se fosse, mas aí tá muito novo.
Não dá, porque o Django já tava morto. É, não bate a ideia. O Django já tava
não,
morto.
Não, é porque foi na Velha República ou foi no Império?
Foi no já, fim da Velha. Foi no fim da Velha República, começo do Império.
O Django morre no final da Velha República.
Não, ele morre no
começo. Na Guerra dos Clones.
Não, não é no final, filho, é no começo.
O Django morre no final do episódio 2.
Uhum.
O fim da Antiga República é no episódio 3.
No final.
É uns 5 anos ali, velho.
Então é isso daí.
Não, é isso que eu tô falando.
O mando foi antes. O mando foi antes, bem
mas,
antes.
Então, mas, gente, a gente tá numa discussão aqui que, tipo...
Que pode ser o Jango Fett.
Mas não Jango é, Fett. não é. Isso ficou claro, não é ele.
Bom, seguindo, o Mando usando o jetpack do jeito que dava pra usar, tá ligado? E foi bem foda, eu achei bem legal essa treta final aqui, que uma das cenas de alto nível aí dessa temporada aí, que seria essa cena aí final do Mando versus a TIE Fighter do Guido, do Moff Gideon.
Eu queria entender por que que ele sacou o sabre de luz no final, né? O Darksaber, na verdade.
Então, porque a todo custo ele não ia usar, né? A nave, caralho.
É, então foi... Ah, verdade, que aparece cortando, né?
Ele tá dentro da nave,
Pedro. A hora que apareceu cortando o bagulho, eu já fiquei... Tá, porra,
eu pensei que era um sabre, na boa, um sabre de luz normal. E aí, quando eu vi, era...
Você não sabe... Na hora que aparece a pontinha pra fora da nave, eu falei, eita, Darksaber! Tem toda uma história... Aí eu já não manjo, né? Mas parece que...
É, mas é que o Darksaber é dos Mandalorian, um dos...
Então...
Não é um Darksaber ali.
É, porque ele tem o formato de... Ele tem a formato
a luz
igual...
Mas dele é meio azulado.
Não, é branco, não. Caralho. Que, ô, Fê, você tá meio... Você tá daltônico,
mano,
brother.
Foda-se. Pra mim, tipo... Pra mim,
não, ele claro é preto.
Que era ele é preto internamente e por fora é branco.
Ele
tem
um branco e ele tem o formato tipo de uma katana. Ele não é redondo igual...
Mano, é muito foda esse lance porque gera toda uma outra discussão dessa parada desse sabre. E é a última cena da série, né, cara? Então, tipo, o nego ficou...
Não, e de novo, linkando com toda a animação, né? O Rebels e o Clone Wars. Acho que no Rebels tem o Darth Maul também, né? Não tenho certeza agora.
Sim, mas, e o Darth Maul também tá vivo, como já disse lá no Han Solo.
Já no Han Solo, né?
Então a gente não sabe então... que vai. Pode vir o Darth Maul aí, então.
That was impressive, Mando. Very impressive. It looks like your guild rates have just gone up.
Any more stormtroopers?
I think we cleaned up the town. I'm thinking of staying around just to be sure.
You will be welcome back into the guild with open arms. So go off, enjoy yourself. And when you're ready to return, you will have the pick of all quarries.
I'm afraid I have more pressing matters at hand.
Take care of this little one.
Or maybe it'll take care of you.
Pra gente encerrar, ô Fê, os seus pitacos, pequenos pitacos aí pra próxima.
Eu fico meio assim, eu não sei o que esperar pra segunda temporada de verdade. Eu esperava eu esperava um pouco mais sobre os Mandalorians, assim, tipo, ver uma série sobre a história dos Mandalorianos. Então, tipo, mas não, pelo que tá mostrando, não é isso. É acompanhando a jornada deste Mandalor, do... Como que é o nome dele mesmo? Eu não gravei o nome dele.
Pedro Pascal.
Não.
Jinjahar ou
Jinjarin.
Jinjarin ou Mando. Então, tipo, pelo que tá mostrando a era dele aí, o Eu espero, assim, tipo, a mesma qualidade dessa primeira com mais ainda. Então, tipo, se manter isso daí, pra mim já tá ok, já tá ótimo. É trazer esse universo de Star Wars, que pra mim, do Star Wars, o ponto positivo de tudo do Star Wars é o universo que foi criado. Porque a história clássica, pra mim, eu acho um ok, qualquer coisa. O que eu gosto muito é desse universo Star Wars. Então, tipo, se manter isso, pra mim tá ótimo.
Show de bola. E você, Pedrão?
Eu quero ver Darksaber fatiando gente. Sim, me mostrou aquela merda, agora eu quero ver usando, tá ligado? Que, cara, eu sinto um pouco, eu sinto falta em Star Wars de luta de sabre de luz, porque é tipo, é o bagulho mais da hora que tem em Star Wars, mas tem muito pouco. Acho que tirando a Darth Maul contra o Obi-Wan e Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan contra o Anakin no episódio 3, o que que tem sabre de luz fodão, assim? É pouca coisa que tem,
né? Tem a Rey ou...
É, eu gosto do... da o povo odeia. Eu gosto muito da luta da Rey e do Kylo Ren contra os 5 guardas lá do Vermelhinhos, do episódio 8.
Episódio 8 e episódio 9 tem duas lutas lá. Os dois mantêm alto nível de luta de sabre de luz.
Ah, eu gosto mais da do episódio 8.
A do episódio 9 é nervosa demais. Eles mudando guarda.
A do episódio 9 é um negócio visceral, assim. Eu quero ver aqueles... Sabe? Então, assim...
Você quer ver o cara com a categoria, né, Pedro?
Eu tô esperando a galera de Star Wars contratar aquela mina do YouTube, Sarah Smith.
Ah, depois, pode crer, hein, mano.
Já viu? Já? Ela é foda pra caralho. E agora, a gente vai falar em breve sobre, mas eles podiam contratar também os coreógrafos de The Witcher.
Também, né,
cara? Porque esses caras sabem fazer luta de espada. Puta merda, velho. Mas é, assim, em tudo, sempre que eu vou ver Star Wars, eu vou esperando uma luta de sabre de luz foda e tá em falta, assim, ultimamente. Então é isso. Aí os caras me mostram o sabre de luz mais fodástico da galáxia e não vai me dar uma luta foda dele e eu vou ficar muito frustrado.
Ah, falando nisso, você tinha uma teoria do sabre de luz que você tava contando na tropa. A gente deixou passado o episódio 9 pra aproveitar aqui, né, Pedro?
Ah, não é teoria, né? É porque o fotinho do sabre de luz e aí eu fui ver a foto antiga da Rey e as peças do bastão dela que ela usa no começo do episódio 7, né? E
faz parte do sabre dela.
São as mesmas peças do sabre, né? Então, é tipo, só pra manter o visual, acho ali, mas que o sabre de luz dela é muito foda, eu achei, pelo menos. É, não, é só isso, que aí tem a fotinho lá, mas não dá pra mostrar pra galera aqui, né? Pra galera ver. Realmente vou esquecer de pôr no post. Então, é só porque se o pessoal pegar a foto do sabre de luz dela amarelo e pegar a foto do bastão dela, vai ver que as peças são iguais ali, e é isso.
Show de bola. Bom, eu finalizando aqui, eu acredito que tenha salto temporal nessa série agora, e é o que, a exemplo do que aconteceu com Guardiões da Galáxia, a gente pega um Baby Yoda um pouquinho maior, pode acontecer, mas eu acho que o Mandalorian não ia aguentar tanto tempo assim, né, cara, porque se ele tá com 50 anos, ia demorar mais de 50 anos pra ele virar adolescente.
Bem,
então não vai dar pra ter esse salto de idade, mas seria bem legal se a gente pegasse ele um pouco mais velho, né, cara, ia ser da hora, né, tipo, ele ser um pouco, mas vai ter um salto temporal aí, vamos ver o que vai acontecer, né, essa relação vai crescer um pouco mais, eu espero mais uma galera aí pra essa sociedade do bebê Yoda, e vamos ver, cara, eu tô ansioso, porque se eles tratarem com o mesmo carinho que trataram na primeira temporada, a segunda vai ser excelente, então...
Eu tô muito mais empolgado pras próximas séries da Disney Plus agora também.
É, dá uma confiança, né?
Isso é um problema, porque aconteceu a mesma coisa com o Demolidor na Netflix. Primeira temporada foda, aí todo, nossa, vai ser tudo muito foda. E aí depois de Demolidor não teve quase nada que prestou.
Inclusive o próprio Demolidor, né?
Aí, então, dá uma animada pras próximas séries da Disney Plus, mas por causa da Netflix, Netflix dá um medo também. A única coisa que eu achei mais foda, que é a hora que encerra os episódios, as artes conceituais que vão aparecendo no próprio episódio.
Coisa fina, hein, cara?
É sensacional, velho.
É coisa fina demais. Bom, também só pra não deixar escapar aqui, tem que fazer um elogio aí, o pessoal, não só da Disney, como os produtores, os idealizadores da série, por apostar num formato mais curto, né? Então nós temos episódios aí de até 25 minutos e apesar do protagonista não ser de falar muito, ser mais caladão, a série tem uma cadência um pouco mais tranquila, o episódio não perde o ritmo. Então, e ele é bem mais curto. Então você consegue assistir a série muito mais rápido, foi bem legal do que esses formatos de uma hora, tá ligado? Eu achei excelente a ideia de ter esse formato mais curto.
Semana que vem a gente vai falar de uma série que tem esse problema.
É, exatamente. Mas chegaremos lá, Fisla. Bom, show de bola, né, senhores? Acho que falamos muito bem, uma jornada gigante aí, falamos dos 8 episódios de Mandalorian. Esperamos aí a segunda temporada, esperamos também, sabe o quê? Esperamos sua curtida, esperamos os seus comentários, esperamos os seus e-mails, porque nós não somos caçadores de recompensa, mas sim caçadores de feedback de vocês, galera. Então, para que isso aconteça, Felipe Feitosa, vamos sair aí desse buraco e falar aí pra galera como encontrar a tropa aí, cara. Vambora?
Opa, vamos lá. Então, pra você dar os seus palpites, dar as suas sugestões, você pode mandar um e-mail pra gente no tropadc@gmail.com ou pode comentar diretamente no nosso blog, no tropadc.com.br. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, @tropadc. E se quiser comentar por lá também, pode comentar, a gente faz questão de ler aqui. E para ouvir todos os nossos episódios, basta assinar qualquer agregador de sua preferência, incluindo o Spotify, a gente está lá de grátis para vocês também, beleza? E acompanha a gente no YouTube, acompanha nosso canal, só procurar lá como Tropa DC, e a gente está fazendo lives, e a gente voltou com os drops, então acompanha a gente, tem as lives do Fila do Pão para você conferir, verificar como que foi o evento, e é isso.
Show de bola, Fei. Pedrão, manda pra galera também aquela famosa forcinha, cara. Como é que faz pra galera dar aquela ajuda aqui pra tropa?
Vamos lá, quem quiser ajudar a tropa, colabora.ai/tropadercy. Só acessa lá, vê as recompensas que a gente marcou lá, se agrada a vocês, se vocês tirem, dá essa ajudinha pra apoiar nosso projeto, pra gente, certo? E é isso. E se você não puder ajudar com nenhum centavinho, é só recomendar pro seu amiguinho, que já vai dar força gigantesca pra gente.
Se vai. É isso aí, galera. Ajuda a gente no Colabora aí e manda os seus e-mails aí, seus comentários nos links que o nosso querido Felipe Feitosa passou pra vocês. Maravilha, meus amigos. Bom, chegou a hora então de agradecer e eu quero agradecer primeiramente ao meu camarada Fei. Muito obrigado aí por essa jornada e desculpa qualquer coisa.
Valeu, galera. Até a próxima.
Show de bola, Pedrão. Valeu, brother. Eu senti que você gostou tanto quanto eu dessa bagaça.
This is the way. Quando um fala, os outros têm que repetir, né?
This is the way.
série foda pra caralho, é isso aí. Aí semana que vem a gente fala de uma que não é tão boa assim, mas tem coisas boas.
Olha.
E fica spoilers. E é isso.
É verdade, né, cara? Janeiro tá sendo mês das séries, né, cara? Excelente. Tirando aí o...
É, a gente começou com a primeira temporada de Irlandês.
É a piada do ano, né, cara?
Caralho.
Tá sendo mês das férias.
Eu acho que demora... Se você juntar tudo, o Irlandês deve demorar mais que o Mandaloriano pra terminar.
Eu acho que sim, enfim. Cara. Enfim. Enfim, é isso aí, galera. Agradecer a vocês que nos acompanham até agora e vem acompanhando todo o trabalho da tropa. Muito obrigado. Espero vocês aí no e-mail e também espero vocês no próximo programa. Então, até lá, galera. Um forte abraço e que a força esteja com vocês.
This is the way.
This is the way. Falou. Tava no mudo.
Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.